Bom dia a todos. Para darmos início à sessão de hoje, convido a vereadora professora Geli para fazer a aferição de quórum.
Vereador Pedro Mariano, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Jackson Charles, vereador Pastor Vilmar, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhorita presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador João Feitosa para fazer a leitura do texto bíblico.
Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o nos excelso firmamento. Louvai-o, anjos céus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais, reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, os príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças, e rapazes, ancião, e criancinha, bendizei-o, louve o nome do Senhor. Louvai-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade, esplendor de sua glória, ultrapasse em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio, ele o motivo de louvor para os seus santos, e um hino para os filhos de Israel, este povo que é ele, que ele ama e lhe pertence. Salmo 148, palavra do Senhor.
Passa a palavra, senhora secretária, para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Ata da 30ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos nove dias do mês de maio de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, foi lida a síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhada às comissões. Projeto de Lei Ordinária 055 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 3º da Lei 3.362, de 25 de maio de 2009, que autoriza a celebração de convênios para desenvolvimento de programas de estágios remunerados. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, professora Geli Sanches, Luzimar Silva e Domingos Paula. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Projeto de Lei Ordinária 014/2017, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, institui o símbolo e as cores oficiais do município de Anápolis e da outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 010/2018, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de optometrista e técnico em optometria, a possibilidade de contratação desses profissionais pelo município e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Resolução 029 de 2018, de autoria do vereador Jean Carlos, altera o artigo 102 para acrescentar o parágrafo 3º da Resolução de número 004 de 2015, de 2 de julho de 2015, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 003 de 2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o Programa Municipal de Segurança Comunitária, Projeto Vizinhança Solidária e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 030 de 2018, de autoria do vereador Deusmar Japão, que reconhece de utilidade pública municipal a Associação Nada Está Perdido e determina outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso e de moção de apelo. O senhor presidente cumprimentou o diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, CMTT, e o convidou para se dirigir à tribuna para apresentar aos pares o convite para audiência pública para a apresentação do projeto para implantação da área azul digital, a ser realizada na quinta-feira, dia 10 de maio, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela. Houve votação de requerimentos. Usar a palavra pela ordem os vereadores Jackson Charles, Lisier Borges, João da Luz, Pastor Vilmar Silvestre e Jean Carlos. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Lélia Alvarenga, Jean Carlos, Hamilton Filho, João Feitosa e Valdete Fernandes Moreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de maio, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 056 de 2018, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que altera dispositivos da Lei 3.788, de 3 de novembro de 2015, e da Outras Providências. Projeto de Decreto Legislativo 057/2018, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao Dr. Antônio José dos Santos e determina outras providências. Leitura de correspondências. Correspondências do vereador Pastor Elias, comunicando suspensão da sessão solene marcada para o dia 18, marcando uma nova data. E também aqui, balancete relativo ao mês de janeiro de 2018 da Câmara Municipal de Anápolis. Balancete relativo ao mês de fevereiro de 2018, também da Câmara Municipal de Anápolis. São essas as correspondências e os projetos, senhorita presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente. Convido inicialmente o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhorita presidente, vereadora Thaís Souza, cumprimento aos demais pares da mesa diretiva, aos nobres pares, plenário, cumprimento especial toda a imprensa aqui falada, escrita, forma especial ao Canal 10, que transmite a nossa sessão, Rádio Manchester, e a todos os internautas que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira. Cumprimento também a todos os colaboradores dessa casa, de forma especial também faço um cumprimento ao meu assessor de marketing, André, sempre nos acompanhando aí no dia a dia. Obrigado. Senhorita Presidente, o que me traz nessa segunda-feira, fazendo, na verdade, duas menções. Quinta-feira passada, estivemos na 19ª Semana de Enfermagem, na Uni Evangélica, representando essa casa a pedido do nosso presidente Hamilton, onde pudemos ter a honra de estar presente, um grande evento que realmente vem enfatizar, vem mostrar a necessidade de técnicas melhores de aperfeiçoamento, tanto do lado humano, mas também do lado material. Aí tivemos presente um grandioso evento naquele dia, com apresentações artísticas e também palestras, que engrandeceu muito a todos que estavam presentes ali. E também nesta segunda-feira, hoje, estive na 11ª semana do trabalho, aí na escola Maria Montessori, na escola da APAE, ali representando também essa casa, estive presente ali, juntamente com o presidente da APAE, doutor Aélio Lopes, e toda a sua diretoria, a professora Nelma também, vários palestrantes, vários alunos. E é interessante, senhorita presidente, a gente perceber a grandeza daqueles alunos ali da APAE, que são inseridos no mercado do trabalho comum. Não por caridade, não por um gesto solidário, mas sim por competência. Tivemos um depoimento de um dos alunos, que trabalha 9 anos lá na Granol, Vinícius, e também o depoimento do seu chefe, né? Que muito engrandeceu ver a coerência e também o espaço que ele conseguiu no mercado de trabalho. Volto a frisar, não por caridade, não por dó, mas sim por competência. São alunos com uma certa limitação, mas também com capacidade pensativa e de ação. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento aos empresários que nos ouvem nesse momento e possam abrir as portas de suas empresas para dar oportunidade àqueles alunos ali que têm capacidade de exercer um cargo nas suas profissões, dentro de suas empresas, João. Pessoas, alunos ali com capacidade, como acabei de citar, com 9 anos em uma empresa, onde é um cara muito bem-quisto naquela empresa, na Granol. Ali trabalha na parte de reciclagem e todos ali amam aquela criatura ali. Não só por caridade, mas sim pela forma do seu trabalho, da sua forma coerente de trabalhar. Então, muito importante que as nossas empresas, nosso município, que nos ouvem, que possam abrir realmente a oportunidade a essas pessoas que ali trabalham, possam trabalhar em suas empresas. Vá à APAE, procure, certifique. Nós temos basicamente 600 alunos matriculados ali naquela escola, grande maioria com capacidade de trabalho grandiosa. Você estará ajudando e também estará com certeza contribuindo para a ação social justa a quem realmente merece e precisa. Muito obrigado, senhorita presidente Thaís. Te boa palavra e desejo a todos uma semana de paz, uma semana abençoada.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhorita presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta manhã. Na verdade, senhorita presidente, eu estou usando o microfone e essa tribuna, claro, nesta manhã, Mauro José Severiano, para fazer aqui um pedido à Vigilância Sanitária com relação a este prédio usado pela Habib's, bem próximo aqui à Câmara Municipal. Com certeza, os senhores já passaram por ali, e existe um mau cheiro tremendo ali naquele prédio. A impressão que o mau cheiro é de defensivo agrícola. Ou não sei se é um veneno que ele joga lá, um deteticida, enfim. Mas há uma situação terrível ali, principalmente na parte da noite, quando você passa por ali. Eu não sei como é que os vizinhos ali, a vizinhança ainda não reclamou. Mas existe um mau cheiro ali, naquele prédio, muito forte. É algo assim, quase que como se você estivesse batendo defensivo em um determinado local. Há um mau cheiro terrível ali naquele prédio, ali que sai daquele prédio ali. E eu faço aqui então um pedido à vigilância sanitária, enfim, Lélia Varenga, para dar uma olhada nesse mau cheiro. Existe alguma coisa ali que não está certa. E esse mau cheiro, ele já se estende por algum tempo, não é agora não. Já tem meses que a gente percebe esse mau cheiro ali naquele prédio, ali próximo àquele prédio ali. Se tem alguma coisa armazenada lá, alguma coisa guardada, enfim, eu não sei. Né? Ele está fechado, mas o certo é que eu quero fazer esse pedido à Vigilância Sanitária para que envie seus fiscais e dê uma olhada no que está acontecendo com aquele prédio ali. É um mau cheiro terrível. O mau cheiro, a impressão é de defensivos agrícolas. Pode ser algum raticida, coisa semelhante, que eles jogaram lá, mas esse mau cheiro, ele se estende. Quando você bate para uma determinada praga, logo esse mau cheiro desaparece. Mas este lá insiste, ou seja, é um mau cheiro constante. Todo momento que a gente passa ali, percebemos este mau cheiro ali naquele prédio da extinta Habib's. Fica aqui o nosso pedido à Vigilância Sanitária para que dê uma olhada no que está acontecendo ali naquele prédio. É isso, presidente. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Vomar Silvestre. Declaro encerrado o espaço pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Tério Júnior.
Quero cumprimentar com bom dia nosso presidente Milton Filho, nossos nobres edis. Quero cumprimento especial aos nossos ouvintes, os nossos amigos telespectadores. Esta manhã nós temos um importante assunto para falar à nossa população, debater, dialogar e também dar como notícia boa. De acordo com dados do SEBRAE, as micro e pequenas empresas, elas são responsáveis, senhores vereadores, por aproximadamente 98,5% dos empreendimentos brasileiros. E esse quantitativo tem uma participação de 27% do produto interno bruto. O tamanho dessa participação na economia do Brasil, os micro e pequenos empreendedores são os maiores responsáveis por garantir emprego e renda no Brasil. Para vocês terem uma noção, de janeiro a agosto, os pequenos negócios acumularam um saldo de 327 mil empregos formais gerados. De acordo com o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, as médias e grandes empresas já não tiveram um resultado semelhante, sofreram um corte de 182 mil postos de trabalho no mesmo período aproximadamente. Por que que eu quero dizer essa importância da micro e pequena empresa, dos empreendedores, da parte do desenvolvimento econômico? Porque essa semana chega a essa casa uma das mais importantes votações para o desenvolvimento econômico, que é a votação do Código Sanitário. Um código de 115 artigos, tivemos, nobre vereadora Thaís, duas audiências, tivemos, vereador Antônio Gomide, duas reuniões de várias das comissões reunidas, presidente da Comissão de Saúde, Lélia Alvarenga, participou ativamente sobre isso. E chegamos a uma conclusão benéfica, que vai beneficiar aproximadamente 17 mil empreendedores do nosso município. O Executivo enviou um texto, no seu original, para essa casa. Tivemos conhecimento dele no dia 18, e com certeza um texto que vem avançar. O Executivo limitou alguns parâmetros e colocou para esta casa aquilo que pensava ser o melhor. E com certeza foi o melhor.
Uma parte,
nós abraçamos essa discussão com muita coerência, todos os parlamentares, a segurança jurídica, presidente Jean Carlos, da Comissão de Justiça, participou ativamente. Olhamos profundamente todos os pontos. É claro que uma situação dessa, nosso líder Jackson Chale, a gente sabe que se lê ele 5, 10 e for discutir isso, cada vez vai ter um aumento, vai ter um pedaço de contribuição, e é isso que o espaço democrático quer. Foi discutido com as indústrias, foi discutido com a micro pequena empresa, foi discutido com o microempreendedor individual, e hoje nós temos um texto aproximado daquilo que é o melhor para o momento, para poder atender o desenvolvimento econômico. Um texto que vai trabalhar, com certeza, na sua prática, a desburocratização, que foi um dos temas primários da Comissão de Desenvolvimento Econômico, ainda no ano de 2017, no primeiro semestre, quando fizemos uma audiência pública perto dos empresários. Agora, coloca para frente ainda desafios, vereador Japão. Desafio esses que esta casa, professora Geli, precisa estar atenta. E um dos desafios continua sendo, dizer, a padronização da normatização com prazos. Precisamos estudar a forma ainda de melhorar isso mais para frente. Prazos para as normatizações de aplicações. Aquilo que o investidor quer abrir o seu negócio na cidade, ele precisa ter em cartilha o que, que vai ser cobrado, o que, que vai ser exigido dele. Então, isso nós precisamos, presidente Hamilton, colocar como prazos para que o corpo da vigilância sanitária, de excelente quadro, pessoas, e eu quero parabenizar o Júlio e a sua equipe, que ele trabalhe nessa situação, que são os prazos para normatizações, para que os empreendedores, para que os investidores tenham isso mais concreto na sua mão. O segundo desafio que eu coloco nessa manhã, no avançar dessa temática, vem ser a integração do Poder Executivo. Nós precisamos que Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Corpo de Vigilância Sanitária, Postura, CMTT, os órgãos da Prefeitura sejam integrados, conversem a mesma língua. Nós trabalhamos isso desde 2013, ainda na gestão do GOMIDE. Nós trabalhamos, criamos a Sala do Empreendedor, um local onde o empreendedor faz todas as suas atividades necessárias. E essa integração já é realidade no Brasil, aqui no estado de Goiás, a JUSSEG falando a linguagem das cidades. E um exemplo, líder Jackson Chales, é a cidade Aparecida de Goiânia, onde a prefeitura já é interligada com a JUSSEG estadual. Então são desafios para frente que a gestão do prefeito Roberto Naves, que é muito sensível a essa modernização, com certeza vai estar atenta para poder acontecer. A integração. A gente não pode deixar o empreendedor, o investidor, ficar fazendo, e o contador, ficar fazendo romaria nas portas das secretarias da nossa prefeitura. E um terceiro e último desafio que também precisamos avançar é a reciclagem e a capacitação dos servidores. São pessoas de excelência, qualidade. São pessoas que passaram por concurso e assim por diante. Mas precisamos avançar nisso. O caráter dos órgãos de vigilância não pode ser arrecadatório, não pode ser punitivo, tem que ser orientativo, tem que ser educativo. As pessoas precisam saber o que corrigir. Não podemos colocar um temor onde o comércio recebe o fiscal como inimigo dele. Jamais. Então já é caráter a nível nacional da vigilância nacional, dos órgãos de vigilância, todos eles trabalharem a parte educativa, porque quanto mais se pune, Lélio Alvarenga, quanto mais tem as notificações que exige a cobrança, é porque estão errando. E quanto mais erram, demonstra que não foram educados. E se não foram educados, é porque está faltando a mostrar essa situação. Então, são desafios ainda que precisamos, no desenvolvimento econômico do nosso município, avançar. Em todos os órgãos, em todos os departamentos que prezam a fiscalização, a vigilância. Com certeza, essa nomenclatura, fiscalização, João da Luz, já não está mais sendo usada. Não existe mais essa situação de fiscalização, Mauro Severiano. Hoje são pessoas parceiras, são cooperadores, e é isso que esta semana esta casa vai definir com o Código de Vigilância e outros que estão vindo, como o da postura. Nós temos que trabalhar estas situações, nomenclaturas modernas, com certeza o olhar característico e moderno destes códigos tão importante para o nosso desenvolvimento econômico. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Queria que, antes de passar para o próximo orador, é só fazer comunicado, né, a toda a sociedade, que, na verdade, a Câmara Municipal fez um trabalho muito importante, está fazendo um trabalho muito importante no tocante ao Código Sanitário. Houveram várias reuniões e formatamos o texto final do projeto na última semana, última quarta-feira. O texto está pronto, foi repassado a todos os vereadores. E nossa intenção é que ele seja pautado amanhã já. Então, fazer esse comunicado, né, a todos os vereadores, a toda a sociedade. E certamente, muitos dos avanços que o vereador Teles citou na tribuna já estão contemplados no texto, um texto moderno, um texto que realmente que vem trazer uma agilidade ao projeto. Certamente, tantos outros desafios no tocante à estrutura, no tocante à agilidade, têm que ser implementados, mas é um avanço muito grande essa lei. Então, agradeço aqui, né, todos os vereadores pela agilidade, pela compreensão e pela, como diz, cada um deu o seu toque. Foi uma discussão muito produtiva, houveram dezenas de emendas, que muitas delas foram aprovadas, né? Os vereadores realmente se debruçaram no projeto, uma discussão sóbria, uma discussão muito correta que foi feita. Então, eu quero cumprimentar a todos, né, e informar a sociedade que nossa intenção é estar pautando o projeto amanhã, né? Conversei agora há pouco com o vereador Jean Carlos, presidente da CCJ, e ele falou que o projeto está apto, né, a ser colocado em pauta. Então, eu quero cumprimentar aqui todos os vereadores pela disposição de discutir esse tema de uma forma muito, muito boa para a sociedade. Houveram a participação de vários sindicatos, do SEBRAE, dos conselhos de contabilidade, da Associação dos Contadores, do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas, vários outros, os microempreendedores tiveram participação efetiva. Então, certamente, é um avanço grande esse projeto. Eu tenho certeza que essa casa dá sua contribuição, trazendo um texto já aprimorado, corrigido e muito melhor do que o texto que chegou aqui à casa. Então, certamente, isso é graças ao trabalho de todos os senhores e senhoras vereadores que, no exercício do seu papel, realmente deu uma contribuição importante. Na sequência do grande expediente, passa a palavra para o Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV, pela Rádio Manchester. E Antes de entrar na minha fala, ainda na fala do presidente Hamilton em relação ao Código Sanitário, que está nessa casa aqui, agradecer a todos os membros da Comissão de Urbanismo e Transporte, os membros da Comissão de Finanças, que mesmo tendo atividade na parte da tarde, se dispôs a vir aqui na Câmara Municipal para a gente poder fazer a discussão, igual a gente fez aí por três sessões que demorou muito aqui na Câmara, que a gente pôde debater e realmente já nessa semana votar e dar uma resposta positiva à sociedade anapolina em relação a esse código. Então, aqui eu quero também, presidente, agradecer a todos os vereadores, de uma forma geral, que se dispôs a vir aqui no período da tarde, para a gente poder fazer essa discussão. E, aproveitando a minha fala aqui, as pessoas que estão ouvindo, eu quero cumprimentar todas as mães anapolinas, ontem, pelo Dia das Mães, que foi ontem. Na realidade, Dia das Mães é todo dia, né? Mas ontem é o dia que comemora, então eu quero cumprimentar todas as mães anapolinas, as mães goianas, as mães brasileiras e as mães que moram nessa grande bola redonda chamada Planeta Terra. E eu quero também destacar aqui uma audiência que nós estivemos aqui na Câmara Municipal e uma propositura que tivemos aqui também na sexta-feira do vereador Japão, dia 11, fez uma propositura aqui na Câmara Municipal, o dia de enfermeira é dia 12, mas pôde ser comemorado aqui no dia 11 aqui. Cumprimentar o senhor, vereador Japão, para o senhor ter lembrado, e aqui o plenário repleto de profissional da área da enfermagem. Então, assim, foi muito bonito. E o senhor, que já trabalha há quase 30 anos aí nessa área da saúde, o senhor pôde fazer uma homenagem justa a essas pessoas que muitas das vezes a gente chega ali no hospital sentindo dor, e o enfermeiro muitas vezes aborda a gente ali com o remédio, e isso nos traz uma tranquilidade. Então, cumprimentar o senhor por essa propositura, né? É uma propositura aprovada por todos os vereadores dessa casa. E uma outra, essa é uma audiência que nós tivemos aqui na quinta-feira, vereador João César, em relação ao que o CMTT está estudando para poder implantar na cidade de Anápolis, que é a área azul digital. Posso dizer para vocês aqui que foi uma das audiências mais bem aproveitada que tivemos aqui na Câmara Municipal. Presença do CDL, aqui também, a CIA, nosso presidente, vereador Hamilton, né? O vereador Jean, que esteve também. E foi um debate muito interessante, mas um debate que, ao começo dessa gestão, o prefeito Roberto Naves determinou ao diretor do CMTT que pudesse sim fazer um estudo para poder realmente tentar resolver em relação à área azul no nosso município. E o Carlos César, ele visitou alguma cidade aí e viu que muitos municípios, vereador Luiz Lacerda, já tem essa área azul digital implantada e vai implantar aqui no nosso município. Fez esse debate amplo aqui na Câmara Municipal. Por que que eu estou falando isso aqui? Porque semana retrasada, eu ouvi alguns membros do DEM falando que esse era um projeto inovador que o DEM estava trazendo para a cidade de Anápolis, que na realidade não é. Esse é um projeto que foi determinado pelo Executivo para que possa fazer um estudo e trazer. O que está trazendo para a cidade de Anápolis? Um projeto que já é implantado em outras cidades do nosso país, que tem dado certo. Que tem dado certo, e com certeza a hora que ser implantado aqui na cidade de Anápolis também vai dar certo. Então, assim, não é um projeto partidário. É um projeto onde o Executivo realmente determinou que o diretor do CMTT pudesse fazer um estudo para que pudesse implantar no município de Anápolis. E, assim, a gente ouviu algumas falas que poderia ser um projeto inovador do DEM, que na realidade não é dessa forma. É um projeto digital da área azul, mas que já é implantado em outros estados, já é implantado em outras cidades, que está fazendo estudo para poder implantar no nosso município. Então, eu quis falar em relação a isso aí, ressaltar em relação a isso aí. É claro que nós defendemos aqui que o Carlos César Toledo tem prestado um serviço relevante ali ao CMTT e ao município de Anápolis, fazendo esse estudo. Então, é um trabalho muito importante que eu não poderia deixar de participar. Como presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, eu tinha que estar aqui na Câmara para poder realmente ver o que está sendo implantado, o que está sendo estudado, para poder ver se realmente vai ser bom para a população anapolina. Né? Então, por isso que a gente está vendo em relação a isso. E uma outra notícia muito boa que eu vi no diário oficial da Prefeitura hoje, pela manhã, para a nossa cidade, é que o feirão já foi licitado e as empresas ganhadoras já estão lá no edital. Agora, vereador Mauro, dentro de poucos dias vai ser assinada a ordem de serviço para a construção dos 4 feirões que vai ser feito na cidade de Anápolis. Um na Alexandrina, o feirão do bairro de Lourdes, o feirão da Vila Norte e o feirão do Reni Cury vai ser construído agora. Uma parte ao vereador Mauro.
Não, é só para dizer a Vossa Excelência, essa notícia é muito boa, muito ótima a notícia dessa manhã, porque as pessoas sempre me procuram no gabinete, principalmente aquele setor ali da Alexandrina, que depois desse vendaval que deu aí, né, teve aquele, derrubou o feirão, eles sempre me procuram, quando é que vai retornar, né, a construção? E também do seu bairro, onde você tem muita influência, onde você mora ali, e tem um gabinete ali também, que despacha ali para o povo. Então, essa notícia é muito boa. Agora, eu quero saber se nesses feirões aí, se vai construir nessa primeira etapa também no bairro do Recanto do Sol. Só isso.
Sim, vereador, foi feito a licitação dos 4 feirões. Uma empresa ganhou 3 licitações e uma outra empresa ficou com 1 licitação. Então, assim, vai começar os 4 feirões de imediato. Eu creio que nesse mês ainda já deve ser lançada a ordem de serviço, onde terá tendo início a construção desses feirões no município de Anápolis, que é muito importante. Igual o senhor falou, eu moro praticamente ao lado do feirão coberto do bairro de Lourdes, quando teve aquele vendaval, e ali o feirão não suportou e desabou, né, vereador João? E assim, toda vez que eu costumo ir na feira, eu sou indagado em relação a si. E eu tenho conversado com os feirantes, que o projeto estava bem adiantado, estava fazendo o estudo, e agora, graças a Deus, foi finalizado, já foi feita a licitação e vai começar as obras. E também eu quero aproveitar aqui, destacar aqui, em relação ao fim da greve dos professores que aconteceu na sexta-feira. E eu quero cumprimentar aqui o vereador Jackson Charles, líder do prefeito. Eu quero cumprimentar o vereador Hamilton Batista, presidente dessa casa, vereador Egeri, todos os vereadores que de alguma forma contribuíram para que pudesse chegar em um acordo e retomar as aulas no dia de hoje. E eu quero aqui fazer um cumprimento especial, principalmente aos professores, que entendeu o momento que a cidade está passando, entendeu que realmente as discussões têm que continuar, a luta pelos direitos tem que continuar, mas que é muito importante que as aulas pudessem ser retomadas. Nós temos aí cerca de 35 mil alunos que ficou praticamente uma semana sem aula, mas devido a sensibilidade do professor e assim, a interferência direta da Câmara Municipal, através do presidente Hamilton, através do líder do prefeito nessa casa, o vereador Jackson Charles, outros vereadores, pôde conversar junto com o sindicato, junto com o professor, e realmente fazer um entendimento que o fim da greve seria importante para a nossa cidade, para os nossos alunos. Então, aqui eu quero deixar meus cumprimentos a todos os professores que entenderam esse momento, que retomou as aulas hoje, e um cumprimento especial a todos os vereadores que mediou essa conversa junto aí, o executivo e junto os professores. Então, assim, cumprimento especial a todos vocês. Presidente, meu tempo acabou, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos nobres pares aqui nesta manhã. Quero cumprimentar também toda a imprensa, através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, da Rádio São Francisco, através da internet. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã? Eu quero trazer aqui a todos os nossos ouvintes, que estão nos ouvindo através da rádio e de outros meios de comunicações, a respeito de uma reunião que nós tivemos aqui em seu gabinete, senhor presidente, a semana passada, através de um pedido que nós fizemos ao senhor. Eu havia comunicado ao nosso governador no dia 23 de abril de 2018, eu encaminhei ao senhor governador este ofício, ofício de número 027-2018, onde repassando ao senhor governador a respeito para que ele tomasse conhecimento mais de perto das blitz que estão acontecendo aqui na cidade de Anápolis, que é do batalhão da Cefaz. Muitas reclamações têm chegado ao meu telefone, ao meu gabinete.
Uma parte.
E eu, como vereador nesta cidade, presidente do partido PSDB, não poderia deixar de comunicar ao nosso governador, doutor Zé Hélito. Ele é meu amigo pessoal, me conhece muito bem, tenho um respeito muito grande por ele. E ele, atendendo o nosso pedido, encaminhou ao tenente-coronel Denilson, que é o comandante do batalhão da Cefaz, para que comparecesse aqui na cidade de Anápolis, estivesse comigo aqui. Ele esteve no meu gabinete e eu comuniquei com o senhor. Nós tivemos aquela reunião muito importante ali na presidência, onde compareceu o vereador Jean. O senhor também estava lá e conduziu muito bem aquela reunião, aonde foi colocado a nossa preocupação quanto à forma que está sendo conduzida esta blitz aqui na cidade de Anápolis. Até porque chegou ao meu conhecimento de pessoas que não têm nada a ver com a questão das blitz, João. Estava no coletivo e chegou atrasado no serviço e foi penalizado por esta causa. E nós repassamos naquele dia para o comandante Denilson esta situação e muitas outras. Eu coloquei bem claro para o governador, não sou contra a blitz, porque é um direito que eles têm de fazer sim, essa blitz, a lei o permite, mas a forma como está sendo feita é que nós não concordamos. Quando coloca todo mundo para entrar em um canal só, e às vezes a pessoa que não tem nada a ver está dentro de um coletivo, e ela termina sendo prejudicada. E ele nos pontuou a situação do que já foi capturado, pessoas foragidas da justiça, veículos que já foram roubados, recapturados naquela blitz. Mas ele também chegou à conclusão de que precisa nós a reunir com todos os vereadores, aqueles que quiserem estar presentes aqui. E eu quero repassar para o senhor, senhor presidente. Na quinta-feira agora, dia 17, às 15h30, aqui na Câmara Municipal, nós teremos aquela reunião onde ficou tratado junto com o senhor para que ele viesse para nós formular a questão de como vai ser feita essas blitz aqui na cidade de Anápolis. Então estará presente o tenente-coronel Denilson, o tenente Fernando, o tenente Kelly, o tenente Alberci, o sargento Carlos, o sargento Gustavo e o sargento Godinho. E representando a Cefaz estará aqui também presente o Ricardo Dutra, que é o delegado aqui da cidade de Anápolis, da Receita Estadual.
Uma parte, vereador.
E estará presente também a fiscal Maria Elizabeth. É preciso, sim, de nós sentarmos e vermos de que forma vai ser conduzido estas blitz. Foi cortado muitas, mas hoje está sendo realizada essa que ele não conseguiu atirar. Está sendo feito na saída ali do bairro de Lourdes, e eu passei por ela ali. Mas eu já quero deixar bem ciente para o senhor e para todos os vereadores, que eles quiserem estar presentes aqui, quinta-feira, às 15h30, nós teremos essa reunião aqui, com todos do batalhão fazendário e também o delegado aqui da Cefaz, da cidade de Anápolis. Uma parte ao João Feitosa, que eu tinha pedido, logo após o vereador Jean. Pois não, João?
Obrigado, ilustre vereador Pastor Elias. Realmente, a gente tem que parabenizar a Vossa Excelência, assim também quanto presidente dessa casa, Hamilton, Jean, e a todos os vereadores que têm buscado soluções, né, solução para que essas brites não ocorram da forma que estava acontecendo. Infelizmente, hoje, que o senhor acabou de citar, ainda aconteceu uma que não teve condições de interrompê-la, mas eu tenho certeza que a partir daí, com o trabalho, e a gente, eu ressalto, né, o trabalho que Vossa Excelência tem feito a essa casa, fazer com que essas brites, né, na cidade de Anápolis não ocorra da forma que está ocorrendo. É lógico que a gente sabe que precisa sim, sou bem citou, que através dessas brites é que pega marginal, né, mas da forma que está fazendo, extrapolando aí os acessos aonde as pessoas precisam de ir, né, de ir para o trabalho, é que não pode acontecer. Então, parabéns ao senhor, ao nobre presidente dessa casa, ao Jean e a todos os vereadores. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, João. Quero também ressaltar aqui a respeito do que o nosso vereador Jean fez, a moção. Inclusive, eu assinei a moção também, porque eu não me furto ao meu trabalho. E com a palavra, Jean.
Obrigado, Pastor Elias, vereador Pastor Elias. Não, eu quero reforçar as palavras do senhor no sentido de que nós tivemos reunido com o tenente-coronel Denilson, e eu achei uma tratativa interessante. Ele apontou e sinalizou realmente para que nós pudéssemos rever a forma de realização da Blitz, mas eu quero registrar que da minha parte eu vou continuar ainda além disso. Para mim não é só a frequência e a forma irregular que está sendo feita. Para mim, eu continuo dizendo, o IPVA não pode gerar apreensão dentro do mesmo exercício, porque apesar de estar vinculado ao licenciamento de forma indevida também, o IPVA é anual e deveria, portanto, em tese, pode-se pagar até 31 do 12. E estou dizendo isso, Pastor Elias, porque hoje já tive aqui informações, um empresário de nossa cidade, passando pela Blitz, novamente, lá no Ayrton Senna, assim como o senhor, por um lapso, tinha alguns dias de atraso. O senhor veio que foi apreendido, foi levado, constrangimento imenso, um renomado empresário da cidade. E assim, aquela questão da razoabilidade. Então, assim, eu creio que em certas situações é preciso aprofundar. Tudo bem que o batalhão cumpre determinações da Secretaria da Fazenda, então nós temos que ir além. A moção de apelo para o nosso governador Zé Hélio, e eu creio que ele pode marcar positivamente a sua gestão com isso, com essa mudança, é no sentido que ele peça, para que seja revista, a proibição de apreensão quando se for no mesmo exercício. Porque o que venceu foi o calendário administrativo da Cefaz, mas o IPVA é anual. Então, no meu ponto de vista, se tiver que ocorrer apreensão, somente se tiver no exercício seguinte, ou seja, de 2017 para trás, porque de 2018, em tese, ainda pode se pagar até 31 do 12. Mas acho que foi um bom passo. Quero registrar ao senhor que não me deixe fora das reuniões, porque, graças a Deus, aquela eu subi ao acaso que encontrei o presidente Hamilton. Mas eu quero participar de todos, porque nós tivemos a oportunidade de deflagrar esse assunto, e eu quero estar presente em todas as reuniões e parabenizar o senhor também, que é do partido governador e tem a sensibilidade de ver e reconhecer que é necessário rever o procedimento. Obrigado.
Obrigado, Jean, e é pertinente as suas colocações. Então fica aqui, senhor presidente, meu convite a todos os vereadores. A hora vai ser no dia 17, às 15h30, aqui na Câmara Municipal. Estará presente, então, o delegado fazendário da Cefaz. Estará presente o comandante do batalhão fazendário e os oficiais que fazem parte. Então, a oportunidade é essa de nós discutirmos. Ainda dia 17, vai haver outra blitz, de manhã. À tarde tem a reunião. Eu estou repassando para todos os ouvintes, vocês estão sabendo. Mas, então, a oportunidade é essa. Certo? Porque ele colocou... cortou muito, mas ainda vai ter essa que estava programada, não tem como cortar. Mas está aí o convite para todos participar. E nós estamos aqui para defender e atender a população naquilo que for necessário. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor. Dando sequência à sessão, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente, novos pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares, um bom dia a todos. Senhor presidente, inicialmente quero aqui também cumprimentar o vereador Deusmar Japão pela homenagem que ele fez aqui pelas enfermeiras, essas profissionais da saúde, que realmente, que a enfermeira, quem cuida realmente do paciente é a enfermeira. O médico faz ali o diagnóstico, passa a medicação, mas quem cuida do paciente realmente é a enfermeira. E quero aqui também deixar o meu abraço a todas as enfermeiras aqui da cidade de Anápolis, a todos os enfermeiros, né? A gente costuma falar enfermeira, mas claro que são todas ali os enfermeiros, enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliar também, que a gente coloca todo mundo aí no mesmo bojo dos enfermeiros. Eu que tenho a minha mãe e a minha filha, enfermeiras, minha mãe trabalhou ali a vida inteira ali no posto do Inampes, e agora tem minha filha aí também trabalhando na área da enfermagem. Então, na pessoa delas, fica aqui um abraço a todas as nossas e nossos enfermeiros aqui do município de Anápolis. Senhor presidente, quero apenas, não é o assunto que eu vou falar aqui hoje não, mas apenas uma observação em relação às blitz, vereador Pastor Elias. E essa casa aqui realmente agora encampou essa briga, porque a forma que está sendo feita aqui na cidade de Anápolis, nós realmente não podemos concordar e deixar que continue. A falta de respeito com que a nossa cidade está sendo tratada em relação a essas blitz. Eu acho que a primeira coisa que o Estado tem que fazer, vereador Pastor Elias, governador Zé Hélito, que ele, na realidade, é o grande responsável, ele que é o comandante do Estado, e volto aqui a dizer, ele entrou numa forma de arrecadar imposto maior do que o governador Marconi Perillo, que aí estava. Se na campanha ele já está desse jeito, imagina se por acaso for eleito. Mas eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é tratar a Anápolis aqui com transparência e com sinceridade. Essas blitz, elas podem realmente pegar um ou outro bandido. E tomara que pegue mesmo. Mas o grande objetivo, e aí tem que ser sincero com a população de Anápolis, o grande objetivo é arrecadar. Tanto é que já leva a tendinha da Secretaria da Fazenda para lá. A blitz, inclusive, é feita pelo Batalhão Fazendário. Uai, você quer prova maior do que isso?
Não, vereador.
Você quer prova maior do que isso? Que o objetivo dessa blitz é arrecadar? Essa blitz feita aí 7 horas da manhã. E aproveita justamente aquele corredor aonde o pessoal está indo para o serviço. Você vai fazer uma blitz ali onde o pessoal está naquela fila ali para entrar para ir para trabalhar para o DAIA? E vai falar que isso é para pegar bandido? Essa blitz, claro que é para aproveitar aquele movimento ali para poder arrecadar dinheiro. Então, arrecadando é muito. Mas isso não pode continuar sendo feito na cidade de Anápolis da forma que está sendo feito. Tem trabalhadores perdendo emprego lá no DAIA por causa dessas blitz. Tem gente perdendo procedimento médico aí por causa disso. Fica parado ali não sei quanto tempo sem ter nada a ver com o assunto. Perdendo aí uma consulta médica, um exame. Tem gente chegando atrasado para levar os filhos para a escola. Eu acho que o Estado realmente tem a obrigação de arrecadar. Mas existem muitos outros mecanismos de arrecadar aquilo que é devido pelo cidadão, a não ser ficar fazendo esses currais aí, essas arapucas, para poder enfiar o cidadão ali e fazer uma verdadeira extorsão, que é isso que o governador Zé Hélito está fazendo aqui com a nossa população. Vereador, uma parte para o vereador Pedro Mariano, mas na realidade não era nem esse o assunto que eu tinha que tratar.
Obrigado, Luiz Lacerda. Eu também já vi esse debate aqui todo santo dia. Pai que depois Zé Hélito assumiu, pai que é segunda a sexta. E outra coisa eu ia falar para você, presidente, não é para pegar bandido, não. Não pega, não, porque o cara, um bandido, que pode estar com o carro... Beleza, ele passa na blitz. A blitz tem que ser feita de noite, verificar. Não é só a documentação, mas verificar a conduta do cidadão, todo esse sentido. Essas blitz, ela é das 7 até meio-dia, porque é o tempo, quando pega o carro, tem que ir lá e pagar.
lá na secretaria. Eu acho que tem outros mecanismos para arrecadar, mas não fazer o que estão fazendo na nossa cidade, de segunda a sexta-feira. E parece que na época que o Zé entrou, parece que as blitz está semanal. E outra coisa, não pega bandido, presidente. Pega aquele trabalhador que estão perdendo serviço. Teve gente que foi no ônibus segunda-feira passada que perdeu o serviço, que tem na porta do meu gabinete pedindo para ver que ele pode voltar para a empresa que eu tenho acesso a um determinado empresário. Eu concordo com o senhor traz isso aqui, eu acho que chega. Eu vi esse dia o presidente e outros vereadores conversando com o tenente da polícia. Eu acho que tem que conversar com o secretário da Secretaria do Estado da Fazenda e com o governador. É ele que está com a caneta na mão. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. E volto a dizer, não é culpa da Polícia Militar. É da Secretaria da Fazenda, que está utilizando a Polícia Militar para poder receber dívida. Mas, senhor presidente, o assunto que eu quero falar aqui hoje, e quero aproveitar que agora acabou aí a greve dos professores, eu não quis nem usar a palavra aqui durante aquele período que os professores ainda estavam aí em greve, justamente para não deixar aqui nenhum tipo de conotação política ou deixar aqui que nós temos um interesse aí de estar de um lado ou de outro nessa luta aí. Mas eu quero fazer aqui hoje um alerta, senhor, e foi bom, para que acendeu a luz amarela em relação a tudo aquilo que nós conquistamos na educação aqui na cidade de Anápolis. E não foi... Nós sabemos da dificuldade que o prefeito Roberto Naves tem para realmente colocar aí a folha em dia, pagar o compromisso que fez com os professores, mas isso não foi fácil para ninguém. Chegar na situação que nós chegamos aqui em Anápolis, nessa situação de conforto que nós temos aqui hoje na educação, Anápolis hoje é reconhecida como um dos municípios de melhor educação pública municipal do Brasil. E isso foi graças a muito esforço das administrações passadas, dos nossos professores, dos alunos, de pai de aluno, da sociedade de modo geral. E nós não podemos, de forma alguma, perder essa condição. Nós não podemos, de forma alguma, ter retrocesso nesse processo de qualidade, de resgate da qualidade da educação pública municipal que nós temos aqui na cidade de Anápolis. Eu acho que isso tem que ser tratado como prioridade. Sabemos da dificuldade que o município atravessa. Mas por que que nós chegamos nessa situação de excelência, de qualidade, de educação respeitada em todo o Brasil? Justamente porque se deu prioridade. E eu acho que esse é o grande desafio dessa administração também. Dar prioridade, ter o zelo para que os professores, para que os profissionais da educação possam realmente continuarem sendo valorizados, continuarem sendo respeitados, para que nós possamos ter uma educação de qualidade. Eu vi aqui muitas colocações aqui, vi na imprensa também, professora Geli, falando que aqui em Anápolis o professor tem uma situação confortável, porque ele já ganha R$ 6.000, já ganha R$ 3.000 e tal, que o piso aqui já é. Aí nós precisamos entender que o professor aqui em Anápolis, ele se sente valorizado, não porque ele ganha essa média salarial de R$ 4.000, de R$ 6.000, mas ele se sente valorizado justamente porque hoje tem uma campanha, hoje tem um processo, hoje tem uma política de educação voltada para a valorização do professor. Se essa política não funcionar, aquele que está ganhando hoje 3, que está ganhando 6, que se sente valorizado, amanhã ele vai despencar novamente e nós vamos voltar para aquela situação que nós tínhamos aqui antigamente. Então, por isso que é importante, a valorização do professor não vem através de quanto que ele ganha, mas da certeza que ele tem, que tem alguém zelando por ele, que tem alguém preocupado com ele, que tem alguém que existe essa campanha, que sempre ele agora vai ser incluído, ele como peça fundamental no processo de educação. É isso que faz o professor sentir valorizado, saber que tem alguém zelando dele para que ele continue realmente como peça principal nesse processo. É por isso que nós tivemos os avanços que nós tivemos aqui na cidade de Anápolis. E nós não podemos realmente deixar ter retrocesso nesse processo. Já passamos daquele tempo, como é que o professor era tratado antigamente? Ele era tratado apenas como um simples detalhe. A preocupação era construir aí belas escolas e colocar o professor lá dentro ganhando salário mínimo. Você não faz educação desse jeito. Nós só conseguimos melhorar a educação aqui na cidade de Anápolis quando nós começamos realmente valorizar os profissionais de educação de acordo com aquilo que eles merecem. E nós não podemos realmente voltar. Nós não podemos voltar para aquele tempo, vereador Antônio Gomes, O senhor, que na época de prefeito, valorizou muito, começou esse processo de valorização do profissional da educação, foi o primeiro prefeito do estado de Goiás a pagar o piso salarial dos professores. E de lá para cá, essas conquistas elas foram aumentando e nós, obviamente, aí veio o prefeito João Gomes, que manteve, o prefeito Roberto Naves agora tem realmente o desafio de manter isso aí, mas é uma conquista da sociedade anapolina, não foi de uma ou outra administração. É uma conquista da nossa sociedade ter aqui uma educação de qualidade, uma educação de referência. Hoje nós temos, vereador Lélio Alvarenga, pais que tiram seus filhos das escolas particulares para pôr na pública, e não é por causa da questão de salário, questão financeira, não. É por causa da qualidade, com equipe treinada, professores que têm uma equipe do professor com pedagogia, do cuidador, do auxiliar de educação, as escolas limpas e funcionando. É por causa dessa situação que nós temos uma educação de qualidade. E cabe aí o desafio agora é a gente manter isso. Nós não podemos voltar para aquele tempo, vereador Jackson Charles, líder do prefeito, da gente olhar no aluno da escola pública municipal e enxergar nele ali um aluno de subclasse, igual era antigamente. Hoje a gente tem orgulho, os pais, a sociedade anapolina tem orgulho de olhar para um dos nossos alunos aí das escolas públicas e ver ele aí, reconhecer nele um aluno da escola pública municipal e que está tendo uma educação de qualidade. Então, nós não podemos voltar para aquele tempo onde o aluno da escola pública municipal era visto ali como sendo um aluno de subclasse, um aluno de segunda categoria.
Por favor, vereador Lacerda.
E que realmente tinha aí uma diferenciação entre os outros. Temos que manter isso que nós conquistamos, sabemos que é difícil, mas o nosso desafio é esse. Devolvo a palavra, obrigado, presidente. Desculpa.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra agora, vereador Jackson Charles. Saúde.
Cumprimento a mesa, a pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom andamento dos trabalhos. Senhor presidente Hamilton Filho, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente, hoje eu quero aqui fazer um cumprimento especial aos professores de Anápolis, ao Sindicato de Professores de Anápolis, pelo entendimento, pela forma inteligente e respeitosa com que ele recebeu as colocações e o entendimento daquilo que a lei preconiza, para que hoje, segunda-feira, voltasse à normalidade nas escolas públicas em Anápolis. Dessa mesma forma, eu quero estender aqui os meus cumprimentos a todos os servidores públicos municipais, sem exceção da sua categoria. Falar aqui da responsabilidade, da forma respeitosa, da forma democrática, da forma legalista com que o prefeito Roberto Naves tratou esse assunto. Quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Naves pelo respeito dispensado aos professores de Anápolis, mesmo sabendo ele e tendo a convicção ele de que estava ele cumprindo apenas uma legislação e uma lei maior que a lei de responsabilidade fiscal, dando aí um diálogo aberto, democrático e respeitoso. Quero aproveitar a oportunidade, vereador Lacerda, e falar da importância do papel dos vereadores e da Casa Legislativa nesse episódio. Nós, vereadores, que temos uma presença maior, nós, vereadores, que Estamos todos os dias debruçados nas leis. Nós temos que ter a responsabilidade, vereador Lério, de tratar assuntos dessa natureza à parte do cunho político. Para que nós não possamos deixar que pessoas trabalhadoras, honrosas, merecedoras de todo respeito para conosco, de nossa parte e da cidade de Anápolis, passe por constrangimentos desnecessários. Essa casa legislativa, nos debates, tem que se posicionar de forma legalista. E eu estou dizendo isso para que nós, em episódios que porventura possam haver, nós temos a serenidade, a sabedoria e a maturidade para tratar do assunto.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Gomide.
Vereador, eu acho que o senhor fala de uma forma como se essa casa não tratasse e respeitasse as leis. Eu acho que nós precisamos pensar, aqui é uma casa de debate. As mudanças das leis acontecem aqui. Quem é legalista é o Poder Judiciário, que pega a lei e vai executar em cima dos autos. Aqui é o lugar que nós precisamos dar a abertura para o debate, para que a gente possa criar as leis, sim, dentro daquilo que nós entendemos que pode ser o equilíbrio entre a sociedade e a lei. Porque aqui nós mudamos as leis. E aqui também, como o senhor disse, nós precisamos respeitar as leis. Mas aqui é o lugar do debate. Então, quando os professores vieram aqui, quando os professores fazem uma paralisação, é porque eles estão embasados também naquilo que a lei determina, que é o piso nacional dos salários, que é uma lei federal. Então, é só para poder a gente fazer esse contraponto, respeitando, obviamente, as posições contrárias, mas entender que essa luta dos professores é uma luta extremamente justa. E mesmo voltando aos trabalhos, ele acena a administração para que possa o piso nacional dos professores possa ser cumprido. Mas devolvo a palavra e obrigado aí pela parte.
É verdade, vereador Gomides, o senhor tocou no ponto crucial. Aqui é o lugar do debate. Aqui nós temos que debater. Aqui nós temos que defender posições. Mas aqui nós temos a obrigação de interpretar a lei ao ponto que ela realmente exige, vereador Gomides. Eu concordo com o senhor. Nós não podemos, por exemplo, esquecer de uma lei maior que diz que não pode, e nós dizemos aqui nessa tribuna que pode, que tem como, quando não tem. Nós temos a responsabilidade de falar assim, olha, não pode por isso, 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 mas isso não quer dizer que tira os direitos e que ninguém tem direito. Em momento algum foi debatido que professor teria ou não teria direito. Tem direito sim, claro que tem direito. E a luz amarela dita aqui pelo vereador Lacerda é essa mesmo. Olha, nós queremos os nossos direitos. E um governo legalista, a exemplo do prefeito Alberto Naves, está dizendo desde o princípio, vocês têm direito sim, e assim que nós cumprimos o índice, nós cumpriremos também com o direito adquirido na lei anterior, na lei do plano de cargo e salário, na lei de responsabilidade fiscal. Essa sim é a lei maior que não tem como escapar dela. E nós vivemos um momento tão difícil para a sociedade que não tem mais espaço para avançar na cobrança de tributos. Nós não podemos penalizar a sociedade como um todo para, de forma imediata, sair de um índice alavancando tributos para a comunidade, aumentando impostos. Isso é responsabilidade. Mas isso, eu digo, não tira os direitos. E os direitos estão adquiridos e serão cumpridos, vereador Hamilton. Essa que é verdade. Agora, nós temos que ter a responsabilidade, vereador João, é de falar aqui no momento certo, na hora certa, qual é a atitude certa a ser tomada. Não é incitar o professor, incitar o servidor público.
Uma parte,
vereador João.
Obrigado, ilustre vereador. Realmente, aqui é uma casa de debate, é onde se faz realmente o debate. E para a oposição, o quanto pior é melhor. Mas a responsabilidade do prefeito Roberto Naves fez com que se resolvesse, e aí eu parabenizo Vossa Excelência, o presidente Hamilton, resolveu. O importante agora é que os professores vão estar novamente na sala de aula, dando aula às crianças, aos adolescentes, né? Com a responsabilidade que o prefeito Roberto Naves tem de resolver isso aí, e foi resolvido. Eu vou falar.
Uma parte, Jackson.
Quem pediu uma parte?
Eu.
Vereador Milton, por gentileza.
Vereador Jackson, que na verdade temos aqui ressaltar e cumprimentar todos os professores pela luta. Realmente, eles têm direito aos benefícios que eles pleiteiam, e todos nós aqui, você pega a vereadora Geli, que é a vereadora que mais defende a educação, mais levanta a bandeira da educação nessa casa, ou qualquer outro vereador, todos nós defendemos os direitos dos professores. Mas certamente, eles foram também muito, muito sábios em entender, finalizando a greve, que o posicionamento do prefeito Roberto foi o mesmo antes, durante e depois da greve. O compromisso dele, em nome da legalidade, era dar o reajuste tão logo o índice se enquadrasse. Não adiantava nada uma retórica, seja por parte da Câmara, seja por parte do sindicato, olha, manda um projeto de lei, enquanto a lei de responsabilidade fiscal vedava essa conduta. Não adianta nada o prefeito Roberto fazer isso e depois ver o que, que dá, depois receber uma ação de improbidade nas costas, depois essa lei poder ser questionada na justiça, caso os índices de gasto pessoal não enquadrem. Então, na verdade, isso mostra o compromisso com a legalidade, mostra o compromisso da administração em cumprir a lei, respeitar os professores, então, não só os professores, mas todos os servidores municipais. E não adianta a gente fazer agora e depois responder por isso depois. Não adianta responder na justiça, o ato sendo considerado ilegal, a justiça depois vir questionar, porque o índice, às vezes, não enquadrar conforme preconiza a lei de responsabilidade fiscal. Então, quero cumprimentar a ação do prefeito Roberto. Não adianta a gente querer trabalhar com pressão, trabalhar com discurso inflamado aqui na tribuna, dizendo que tem que fazer isso ou aquilo enquanto a lei não permite. Então, quero cumprimentar o vereador Jackson, o prefeito Roberto, pela maneira sóbria que foi conduzida a situação, e certamente, tão logo, enquadra o índice, o prefeito irá conceder o reajuste que é direito e os professores merecem e precisam.
Por favor, vereador Hamilton, só para finalizar, eu quero aqui só fazer um adendo na fala do vereador Lacerda, quando ele disse a luz amarela. A luz amarela, vereador, ela não acendeu agora, não. O senhor esteve na legislatura passada e o senhor é testemunha do sufoco, da dificuldade que o prefeito João Gomes, do PT, teve para cumprir o índice em 2016. O senhor foi testemunha da dificuldade que o prefeito João Gomes teve para dar um aumento parcelado para os professores, porque senão ele não cumpriria o índice de responsabilidade fiscal. A luz amarela acendeu lá atrás, vereador. Acendeu lá no governo do senhor, do Partido dos Trabalhadores. E eu não estou aqui criticando, não. Eu só estou lembrando que isso aconteceu. Que o prefeito Gomes está dizendo ali que eu fazia parte do governo. Eu era vereador e fazia parte da bancada. Mas isso não tira o direito de eu aqui dizer que a luz amarela acendeu lá. Não é porque eu fui governo que eu tenho que ter vergonha de dizer que eu errei, não. Só que o vereador tem que ter coragem de te falar, eu errei sim. O prefeito tem que falar, eu errei sim. Certo? E aí, só fala só a coisa boa? Não. Eu estava no governo sim, aqui na bancada, mas o nosso governo, da qual eu fiz parte, eu sou PSB, não sou PT, mas o governo teve dificuldade. Não estou criticando o prefeito João Gomes, que é meu amigo pessoal. E foi meu candidato na campanha. Mas teve dificuldade para fechar o índice.
Mas foi exatamente o que eu falei, vereador. Que não foi fácil para ninguém.
Eu estou dizendo que a luz amarela acendeu em 2016 e não agora. Mas realmente, concluindo, vereador, os professores estão de parabéns, sindicato de parabéns. Quero aqui cumprimentar todos os professores, o sindicato, e dizer que eu serei um parceiro, um soldado, para que, embora não vai ser necessário, para que o prefeito Roberto Naves, todas aquelas conversas feitas serão cumpridas obedecendo todos o rigor da lei, tanto da responsabilidade fiscal, como também da lei do plano de cargos e carreiras e vencimento. Muito obrigado. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, os nobres vereadores presentes, as pessoas aqui no plenário, que nos acompanha pela internet, pelas rádios, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Eu quero dizer que eu estou feliz com o fim dessa greve. Os professores voltaram para a sala de aula. Eu achei importante os avanços. Sempre que movimentos organizados, manifestações, elas se apresentam para reivindicar direitos e conquistas, sempre terá um resultado, e eu acredito sempre que esse resultado será positivo. Então, quero parabenizar os professores pela postura corajosa de ir avante, enfrentar uma negociação com o prefeito. O prefeito Roberto Naves abriu as portas para a negociação, foi muito feliz. O prefeito chegou a um acordo com os professores, porque senão a greve estaria ainda acontecendo. O prefeito cedeu, tem algumas conquistas que precisam ser respeitadas, que são as progressões, as dobras. Eu acompanhei de perto. E o prefeito cedeu, sim. Ele vai fazer com que essas conquistas sejam atendidas. E dentro do limite prudencial, ele vai conceder, sim, esse aumento aí, vai conceder esse piso para os professores.
Uma parte, vereador.
Então, eu achei muito importante isso acontecer na cidade de Anápolis, que é uma postura positiva por ambas as partes. O prefeito está de parabéns e nós estamos acompanhando esse trabalho. Mas o que me traz à tribuna hoje...
Vereador, uma parte nesse assunto aí, só antes do senhor passar para outro assunto. Opa, rapidinho.
Tudo bem, Luiz. Vereador Luiz.
Apenas para esclarecer o líder e o prefeito, o que nós falamos aqui. A luz amarela em relação às finanças do município, em relação à questão do índice prudencial, ela sempre esteve acesa o tempo todo, em todas as administrações. Nunca teve facilidade financeira no município para administração nenhuma, não. O que nós falamos que acendeu a luz amarela aqui, nós temos que ter cuidado, é em relação às conquistas que nós conseguimos aqui para a educação aqui na cidade de Anápolis. Nós temos hoje uma educação de qualidade e falamos aí que não foi fácil para ninguém chegar nesse ponto. Então, quando eu falei que está acesa a luz amarela, não em relação às finanças, que essa sempre esteve acesa, mas sim em relação de nós não perdermos a continuidade das conquistas que nós conseguimos aqui na educação, aqui na cidade de Anápolis. Obrigado pela parte.
E eu gostaria só de deixar registrado que eu fui cobrado por alguns professores que faz parte dessa cadeia aí de profissionais, porque eu fui eleito por uma parcela desse pessoal e eu tenho uma responsabilidade com eles. E eu queria informar que a minha postura sempre vai ser do lado do professor. Sempre que o professor... Viu, professora Geli? A professora Geli é defensora da educação, mas ela sempre vai ter o vereador João da Luz para estar defendendo os interesses dos professores. Claro que nós temos que respeitar a legalidade. Vereador Jackson Chaves.
Vereador, só para esclarecer a sua fala, aqui não tem ninguém contra servidor, nem professor, não. Nenhum vereador esteve contra.
De forma alguma, então, eu não só, estou...
Nós estamos ao lado, sim, dos servidores, sempre estivemos.
De forma alguma, estou falando em nome do senhor.
Deu a palavra.
Estou falando em meu nome. Estou falando em nome do vereador João da Luz, sempre vai defender os interesses e os direitos dos professores.
Vereador então, João, a parte, rapidinho.
À vontade,
vereador
Lélio.
Meu nobre vereador João da Luz. João, é importante a gente saber, esclarecer também, a gente tem que dar o que é de César, que é de César, que é de Deus, que é de Deus, né? Creio que essa dificuldade realmente ela veio passando de administrações a administrações. Mas vamos citar como exemplo, vereador João, tem que ser justo com todas as pessoas. Vamos citar como exemplo, o ano 2016, tivemos uma entrada do dinheiro extra, foi da concessão da Urban, de 27 milhões, que esse dinheiro foi gasto para suprir folha de pagamento, segundo informações que eu tenho. Quer dizer, então, as dificuldades, elas estão geradas continuamente. Então, a gente tem que ser justo, porque é justo, dar de César, que é de César, o de Deus, que é de Deus. Então, precisamos estar atentos. Se não tivesse sido esse dinheiro extra, como teria finalizado o ano de 2016? Então, a gente tem que ser justo, coerente com todas as nossas falas.
Isso é um sinal, vereador, que o ano que vem...
Obrigado, presidente.
É um sinal que o ano que vem o Executivo tem que estar preparado. Já sabe o que vai acontecer essa data base. Então, o que me traz aqui é o seguinte. Nós participamos, inclusive eu quero parabenizar o nosso presidente Hamilton Filho, que de forma inteligente, ele abriu a discussão do Código Sanitário. E eu tenho muito interesse porque eu sou o representante dos consumidores, presidente da Comissão dos Consumidores. E eu elo mais fraco dessa cadeia. E o presidente, assim que o código sinalizou que viria para a Câmara, ele já abriu a discussão para o debate, para fazer as audiências públicas. Várias audiências foram feitas, vários segmentos, setor comercial, empresarial, industrial, todos participaram, contadores, todos participaram, todos tiveram voz e contribuíram de forma a construir, a compilar esse projeto que está chegando aqui para ser votado, que é em caráter de urgência. Então eu quero parabenizar o presidente e todos os vereadores, as comissões, e dizer o seguinte, que o papel da vigilância sanitária, ele é muito importante, porque ele garante a saúde de todos os moradores. Então é importante e garantir as prerrogativas da vigilância sanitária. Eu sei que tem muitos comerciantes que querem explorar o comércio da cidade de Anápolis, nós temos que viabilizar isso, nós temos que dar condições, desburocratizar, que esse é um dos papéis do código, desburocratizar o processo, mas nós devemos proteger primordialmente a vida e a saúde do cidadão. Então, as prerrogativas do fiscal estão garantidas. Então, o comerciante que quer explorar, ele tem a certeza de que ele vai ter, sim, condições para estar trabalhando na cidade de Anápolis. E nós vamos dar essas condições dentro da lei. Só que é importante ele saber que os fiscais vão estar lá junto, fiscalizando para que os serviços sejam feitos de qualidade. Entendeu? Então, em nome dos consumidores, eu quero deixar registrado que nós participamos de praticamente todas as reuniões, audiências, para poder garantir isso. E os consumidores da cidade de Anápolis, eles dependem e merecem esse tratamento. Agora, a vigilância sanitária, os fiscais, eles pediram estrutura. E isso é uma prerrogativa deles, a logística de trabalho é uma prerrogativa dos fiscais. Não tem como garantir isso no código. Nós tentamos aí fazer inserir essa emenda, mas é uma prerrogativa dos fiscais. A estrutura e a logística, a estratégia de trabalho. Só para você ter uma ideia, na CELG tem mais de 150 mil consumidores. E menos de 40 pessoas faz o serviço de leitura e entrega de talão na cidade inteira. 150 mil pessoas. Nós temos 40 fiscais hoje efetivos trabalhando de forma desordenada. A CELG trabalha por região. Os fiscais hoje, os nossos fiscais, eles trabalham de acordo com o protocolo do CNAE. Ou seja, de acordo com o segmento econômico. E aí eles ficam igual um pula-pula na cidade inteira. Então, ou seja, não tem uma logística de trabalho. Ele pode solicitar ao executivo 100 fiscais, 50 carros, que eles não vão conseguir atender se for nesse formato. Você atender, em vez de ser por região, atender por pessoas, por protocolo. Então, a sugestão que eu dou para a vigilância sanitária é que ela elabore uma logística, uma estratégia de trabalho diferente, que ela possa trabalhar por região. E aí sim eles vão conseguir atender com satisfação todos os protocolos. Uma outra coisa também importante que eu vi, que foi esse código aqui, que foi os avanços, por exemplo, o código agora vai permitir que o alvará seja de um ano. E não que ele seja, por exemplo, se você protocolar em dezembro, ele vence 31 de dezembro. O alvará só de um mês. Então isso é um avanço importante. Muitos comerciantes, principalmente os farmacêuticos, tinham cobrado uma mudança nessa postura. Então eu vi isso com muita alegria. Então vários avanços que estão acontecendo agora com o Código Sanitário, que vão contribuir, sim, contribuir para uma sociedade que está garantida e protegida com relação à saúde. Eu vejo com bons olhos esse código sendo aprovado em caráter de urgência. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente. Convido o vereador Pastor Elias para fazer a aferição de quórum para abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Deusimar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Lélio Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereador Eline Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís Souza, vereadora professora Gelim. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra pela ordem, pela liderança do PT, a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhorita presidente. Apenas para ressaltar, em relação ao término da greve dos professores, eu não poderia também deixar de falar, senhorita presidente, em relação a... e parabenizar os professores e o sindicato aí, conduzido pela professora Márcia Abdali, todos os seus membros do sindicato, pela condução de todo esse processo. E nós temos que ressaltar que foi muito colocado, e todas as vezes que coloca a paralisação dos professores, fala simplesmente no reajuste dos 3,75. E havia uma pauta de reivindicações... E nessa pauta de reivindicações tinha muitos outros itens, além do reajuste de 3,75, que sem dúvida nenhuma é muito importante para os professores. E os professores colocaram isso em suas falas, eles deixaram muito claro que a greve não era somente pela reposição salarial, mas era também para garantia do Estatuto do Magistério, que foi alcançado aí depois de muita luta ao longo dos anos. E tanto é que na pauta de reivindicações, a única reivindicação que não foi alcançada foi a reivindicação dos 3,75. E por que que os professores retornaram à sala de aula? Porque eles ficaram, né, eles viram atendidas as suas colocações, as suas reivindicações, e mostraram que são conhecedores, sim, da lei. E que nenhum professor não desconhece a legislação. Eles conhecem tanto a lei de responsabilidade fiscal, quanto também a lei do piso. E, sobretudo, conhece o Estatuto do Magistério, aprovado nesta casa, e que dá a eles uma série de direitos, e que esses direitos não estavam sendo cumpridos. E nessa negociação, chegou-se a um acordo que foi favorável para as partes. Mas foi muito interessante, os professores ficaram satisfeitos de poder sentar à mesa, de poder serem ouvidos, de poder estar ali colocando as suas ideias, colocando o seu posicionamento e de forma ali que a maioria concordou pelo término da greve. Então eu quero parabenizar, sem dúvida nenhuma, essa decisão madura dos professores, tanto de poder deflagrar uma greve, quanto também de retornar para a sala de aula. Mostra, mais uma vez, quero ressaltar, o conhecimento desses professores da legislação pertinente e também dos seus direitos. Sem dúvida nenhuma, foram avanços e a certeza que ficou para cada um dos professores que a luta não terminou. A luta pela educação continua e os professores estão muito unidos nessa causa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, senhora Geli. Pela liderança do PSC, cedo a palavra pela ordem, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também me manifestar a respeito do fim da greve. Vejo também com entusiasmo e dizer que a melhor ferramenta que nós temos é o diálogo. Eu, naquele dia, na feira passada, eu dizia que é preciso conversar, é preciso entender, é preciso ter sabedoria nos momentos de dificuldades. Então, eu creio que o que venceu foi o bom senso, foi o diálogo, foi o entendimento. E dizer também ao nobre vereador João da Luz, e naquela última audiência, nobre vereador, teve presente conosco lá no SEBRAE, onde eu passei essa essa solicitação, presidente do Conselho de Farmácia do município de Anápolis, o farmacêutico Clodoaldo, exatamente quanto a isso. Agora de manhã mesmo já tinha conversado com o vereador Jean Carlos, onde o código se encontra lá na CCJ, para que pudéssemos colocar um texto, né, que foi encaminhado, esse texto foi até encaminhado para o Júlio, que é o presidente da Vigilância Sanitária, coordenador da Vigilância Sanitária aqui em Anápolis. Exatamente, ao invés de fazer essa fiscalização por ordem cronológica, que fizesse por setor, que com certeza vai agilizar, quem ganha é o município, quem ganha é a população, quem ganha são os empresários, quem ganha é o serviço. Porque não adianta você fazer um atendimento lá no bairro, por exemplo, Sol, depois fazer outro lá no setor industrial, depois outro lá na Fabril. Você atender para o setor, você consegue agilizar, você consegue atender muito, muito mais rápido. Concordo plenamente, vereador João. Até volto a frisar, solicitei ao Jean Carlos que pudesse incrementar esse texto no código para que realmente possa ganhar mais agilidade e, com certeza, mais desburocratização do código sanitário do município. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Liderança do PTB, que cede a palavra ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, eu quero parabenizar nosso querido amigo Aguinaldo, que hoje ele está fazendo aniversário, que Deus abençoe ele mais esse ano de vida, né, que ele está fazendo hoje. E aproveitar, senhor presidente, e agradecer o pessoal da Enio, na pessoa do executivo de governo, do Carlos Eduardo, a gerência da Enio aqui de Anápolis, na pessoa do Rogério, do Irames, que é uma pessoa que tem sempre ajudado a gente no que diz a questão de energia e nunca foi diferente, sempre tem ajudado a gente, né? E nas pessoas deles a gente agradece também o Joel Pacheco, né, o Eduardo, engenheiro, e o Rodrigo, projetista, né, que sempre tem feito com que as demandas que a gente leva do executivo para aquela empresa, eles têm realmente nos atendido e feito com agilidade e companheirismo. Na última sexta-feira, a gente conseguimos energizar e ligar a subestação lá do Parque da Ribuleira. Eu acredito que agora o prefeito deve estar fazendo um cronograma para realmente estar fazendo aquela inauguração lá, daquele complexo de lazer lá para Vila Jaiara e bairros adjacentes. Assim como também eles têm nos ajudado, assim, com resolutividade a questões praticamente que Vossa Senhoria sabe o tanto quanto foi difícil ali, mas graças a Deus, com o empenho do prefeito Roberto Naves, o Colorado 1 e 2 e a energia já está lá, já estamos realmente quase sendo inaugurado. Né? E outras demandas que a gente tem levado à Enio e tem sido realmente sido correspondida por essas pessoas. Então, fica aqui meu agradecimento, que Deus abençoe essa gestão daqui de Anápolis e também o acesso que a gente tem em Goiânia. É lógico que a empresa ainda tem vários gargalos que tem que ser resolvido, mas diante dessas pessoas a gente tem tido resolutividade onde a gente busca esse atendimento. Então fica aí meu agradecimento a essas pessoas. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Cedo pela ordem pela liderança do PSDB ao vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pela ordem, eu quero falar a respeito de uma visita que a Frente Parlamentar de Segurança desta casa fez ao CRPM, ao Coronel Freitas. E a resposta dele está sendo eficiente com a questão da segurança dentro do terminal urbano da nossa cidade. Tiveram comigo presente ali a nossa vice-presidente, a Thaís Souza, o vereador Lélio Alvarenga. E se vocês observarem, hoje dentro do terminal existe o policiamento. Uma por quê? Nós estamos com 178 homens que estão fazendo curso aqui no 4º Batalhão que está nas ruas. Já ajudou muito e está ajudando muito. Mas nós estamos aguardando uma resposta também do Ministério Público. Nós fizemos ao Ministério Público, através da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, uma resposta quanto à obrigação da Urban para que ela faça acontecer a sua segurança dentro do terminal. Porque nós temos 30 dias, um acordo feito com o Coronel Freitas, e ele está cumprindo com os policiais ali dentro do terminal. Hoje está com 12 dias. E dia 2 vence. Mas nós cremos que algo estará acontecendo para que se faça acontecer a segurança, porque o usuário não pode ficar à mercê da bandidagem do que vinha acontecendo dentro do terminal urbano. Né? Roubo, tudo que não presta estava acontecendo ali dentro do terminal urbano. E esta frente parlamentar não vamos deixar ficar para trás, nós vamos sim, junto com os demais colegas, junto com todos os vereadores. Eu sei que essa casa ninguém se furta, a sua obrigação de cobrar de quem quer que seja para que tenha o usuário direito de ir e vir e dentro daquilo que é pertinente a cada cidadão. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Quero aqui transmitir a todos, senhores e senhoras vereadores, o convite do tenente-coronel Denilson, né, que ele é o comandante do batalhão fazendário. Na verdade, ele que coordena, vereador Pedro Mariano, essas blitz, né, que ele é o coordenador, né, o comandante desse batalhão, que faz todo esse trabalho de blitz, não só em Anápolis, mas todo o estado de Goiás. Ele estará aqui, ele, os tenentes Fernando, a tenente Kelly, o tenente Alberi, os demais sargentos, né, o delegado da Receita Fiscal também estará aqui, o Ricardo Dutra. Então, aqui no plenário da Câmara, no próximo dia 17 de maio, às 15h30, aqui no plenário da Câmara, para tratar desse assunto relacionado às blitz na cidade de Anápolis. Né, tivemos uma conversa com o Coronel Denilson na última sexta-feira, não foi? Na sexta-feira de manhã. E foi uma conversa muito produtiva, ele muito sensível a esse nosso pleito, no sentido de estar revendo essa política de blitz na cidade de Anápolis, né, em nome e atenção à manifestação de toda a sociedade, de toda a Câmara Municipal, que realmente está indignada com essa questão. Então, ele vai estar aqui conosco, discutindo os rumos que tomarão essas blitz, e queria convidar todos os vereadores para estar aqui conosco na próxima, dia 17, quinta-feira, às 15h30. Ok? Então, espero todos os vereadores aqui conosco. Né? Em relação à manifestação do pastor Elias sobre o terminal, eu estive lá também, a gente está verificando essa questão. Realmente, a presença da Polícia Militar lá, que está lá, meio-dia até a noite, meio-dia, meia-noite, tem sido uma contribuição importante. Tem sido importante, eu acho que está. Me informaram a partir de meio-dia, Thaís. Tá, meio-dia até a noite, tem sido muito importante, coibindo tráfico de drogas lá dentro, coibindo furtos. Então, realmente é muito importante. Temos que buscar, sim, dar segurança aos usuários, ao transporte coletivo. Lá é o local de Anápolis que mais tem movimentação de pessoas durante o dia. Então, realmente, a polícia tem que estar lá, dando a segurança, dando esse suporte. Então, é uma manifestação importante que nós também defendemos e julgamos muito salutar. Eu passo a palavra para a professora Geli para a votação dos projetos constantes da pauta.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária de autoria 003/2018, autoria do vereador Pedro Mariano, que institui o Programa Municipal de Segurança Comunitária, projeto Vizinhança Solidária e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 030/2018, de autoria do vereador Deusmar Japão, que reconhece de utilidade pública municipal a associação Nada Está Perdido e determina outras providências. Segunda votação, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 058/2018, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de fraudagem nos estabelecimentos de acesso ao público, tais como clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, supermercados, shoppings, salões de festas e afins, no município de Anápolis, estado de Goiás. Posição Justiça indústria, comércio, consumidor, finanças, favoráveis ao projeto com emenda, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, esse projeto foi uma solicitação de um grupo de mães da cidade de Anápolis, no sentido que pudesse aí ter um local nesses espaços para que as mães pudessem ali trocar os seus filhos. É uma requisição muito justa e que não vai gerar aí grande ônus, porque o que elas querem é um lugar específico, onde tenha condição de fazer a troca dessas crianças nesses locais. Nós vemos em muitos restaurantes, muitos locais que servem comida, que não tem aquela tábua que faz ali o balcão para a troca das crianças, e muitas mães são obrigadas a fazer a troca dessas crianças até mesmo ali naquele ambiente onde também é servido comida. Então nós precisamos de entender que hoje as mães estão levando essas crianças, possibilitando essas crianças que elas fiquem junto com os pais, também nos locais onde os pais possam estar ali em comunhão, né, com alguns amigos, e necessita, sem dúvida nenhuma, desse apoio às mães para que as crianças também sejam atendidas de forma favorável. Então, eu peço aí o apoio dos pares para a aprovação do projeto.
O projeto continua em discussão. Em votação simbólica. Os contrários que se manifestem, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Temos aqui algumas emendas que foram apresentadas. Vamos ler aqui a primeira.
Emenda do vereador Jean Carlos, que desse ao preâmbulo do projeto de lei 058/2018 a seguinte redação. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraldagem nos estabelecimentos de acesso ao público, tais como parques, terminais coletivos e rodoviários, galerias comerciais, shoppings, clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, hipermercados, salões de festas e afins no município de Anápolis, estado de Goiás.
A emenda está em discussão.
Discutindo. Na verdade, presidente, deixar mais claro qual que é a emenda exata, porque eu confesso o autor da emenda, mas já tem transcorreu aí um prazo razoável, e eu quero deixar bem claro que as emendas que apresentei nesse projeto, vereadora Geli e demais pares, foi unicamente no sentido de tentar dar uma maior execuibilidade à lei, porque percebi que existiam certos pontos omissos e contraditórios com a devida vênia. Então, no sentido de tentar dar aí condição de aplicabilidade, melhor dizendo, à lei. Por isso que apresentei, mas tem algum tempo, se possível, aponte melhor aí.
Obrigado, vereador Jean. A emenda está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovada pela unanimidade dos presentes. Tem mais duas e três emendas, vou discutir todas em conjunto, acho que foram aprovadas as comissões, os pareceres todos estão favoráveis à aprovação das emendas. Podia acrescentar a lei todos em conjunto, que eu acho que já fica mais objetivo.
Emenda do parágrafo 1º. Os estabelecimentos comerciais, restaurantes, lanchonetes, supermercados, cuja área seja inferior a 300 metros quadrados, não disponham de espaço para instalação do fraldário, estão dispensados da obrigatoriedade desta lei.
Há, inclusive, uma emenda de plenário nesse sentido. Pode ler as outras juntos, ele? Eu acho que...
Emenda número 4. Os estabelecimentos comerciais localizados no interior de shopping, galerias comerciais, centros comerciais ou hipermercados estão dispensados da obrigação de que trata essa lei, desde que disponíveis o fraldário ou banheiros familiares na área de uso comum. Ok, também.
Tem a primeira.
Esse aqui já...
Ah, tá. As emendas estão em discussão.
A outra é a mesma. Vamos ler outra que foi colocada aqui. Eu não sei porquê, mas ela está nos mesmos termos dessa aqui do parágrafo primeiro, que diz que os estabelecimentos comerciais cuja área seja inferior a 300 metros quadrados e não dispõe de espaço para instalação de fraldade estão dispensados da obrigatoriedade dessa lei. É a mesma. É a mesma. Ok? Não, comerciais e comerciais. Está tudo assim. É a mesma.
E, na verdade...
É... Exatamente. A primeira diz assim: os estabelecimentos comerciais, restaurantes, lanchonetes, supermercados, cuja área seja inferior. E a outra fala apenas comerciais. É porque aqui você queria destinar os de saúde, deixando só comerciais, que é mais objetivo, né? São duas emendas.
Então vamos para a última emenda, que aqui assim, tem duas emendas sobre esse teor. Vamos votar a primeira e a última, e caso ela seja aprovada, ela prejudica a anterior. Então, a emenda do vereador, que foi emenda de plenário, subscrita pelos vereadores, foram oito vereadores que apresentaram, é difícil a gente... Foi a vereadora Vilma, na verdade, o vereador Jackson Charles, o vereador Jean, o vereador Mauro, Pedro Mariano, Lisier, Eliner Rosa, e outra assinatura aqui, só Deus e o autor para saber. Então, assim, essa última emenda que fala o seguinte: coloca o requisito da lei só para estabelecimentos comerciais superiores a 300 metros.
E aí abrange todos.
Só para comerciais. Então, aí os outros tipos de estabelecimentos, tem a lei que quem está em shopping ou supermercado e tem no banheiro o local, ou na área de uso comum, o local para que seja realizado a troca de fraldas, também fica dispensado. Por exemplo, você pega... Então, essa é a ideia da emenda aqui do vereador Jean Carlos. E a outra emenda, caso ela seja aprovada, ela só fala sobre os comerciais, restaurantes, lanchonetes, supermercados, cuja área seja inferior. Que eu acho que, por comerciais, já abrange tudo também, né?
Eu acho que comerciais abrange tudo.
Então, a última emenda está em discussão. A emenda do vereador Jean Carlos, emenda de plenário... Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A emenda está aprovada e ela prejudica a emenda do mesmo teor apresentada na Comissão de Justiça. As outras duas emendas que foram discutidas, que é a emenda que amplia o projeto para terminais coletivos, galerias comerciais, shoppings, clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, hipermercados, salão de festas. Essa agora está em votação, junto com a outra emenda também, que fala em caso de shoppings, por exemplo, ou galerias, caso, ou centros comerciais, caso haja o fraudário na área comum ou nos banheiros, o estabelecimento também fica desobrigado. Então, as emendas estão em votação. Os contrários se manifestem, estão aprovadas pela unanimidade dos presentes.
Projeto em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 031 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à doutora Trícia Barreto de Moraes, do Carmo, e da outras providências.
Projeto está em discussão.
Discutindo. Eu gostaria de pedir o apoio dos nobres pares. A doutora Trícia Barreto, ela é natural do Rio de Janeiro. Ela está estabelecida em Anápolis desde 2001. Ela é major médico da aeronáutica. Ela presta serviço, além da aeronáutica, no Instituto da Saúde. Ela é médica efetiva da Prefeitura Municipal de Anápolis. Então, com certeza, ela presta um grande serviço aí em relação à saúde da mulher. Presta relevante serviço aí, principalmente à saúde da mulher em nosso município. Então, peço aí o apoio dos pares nesse projeto.
Obrigado, doutora Thaís. Na discussão também, eu conheço a doutora Trícia, é uma profissional muito competente, uma pessoa que realmente faz um trabalho diferenciado. Ela é médica da aeronáutica, ela é major médica da aeronáutica, tem consultório aqui em Anápolis, trabalha na prefeitura municipal, realmente busca levar a medicina com muita seriedade, trazendo uma nova visão, com mais
saúde às suas pacientes, conheço bem o trabalho dela. Ela tem um trabalho bacana também nas redes sociais, de conscientização, de orientação às gestantes. E faço uma referência aqui também ao esposo dela, o grande Sandro do Carmo, lá da Cefaz, que é também do Rio de Janeiro, uma pessoa muito engajada também na cidade, tem um trabalho muito bacana lá na Cefaz, que ele é gestor fazendário, busca e até faz com o compromisso de oferecer um título a ele também, quem sabe a gente fazer entrega junto, Thaís, para o Sandrão e para a Thaís, para a doutora Trícia Barreto, que realmente são um casal que adotou a cidade de Anápolis como sua, que faz realmente uma diferença aqui em Anápolis. E eu conheço bem o trabalho tanto da doutora Trícia quanto seu esposo, meu amigo Sandro. A discussão, vereadora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero apenas aqui ressaltar e parabenizar a vereadora Thaís por essa iniciativa. Doutora Trícia tem um atendimento diferenciado na nossa cidade, sem dúvida nenhuma, e além de ter um atendimento profissional de uma excelência extraordinária, é muito humana. É, naquilo que ela faz um trabalho excelente tanto na cidade como também lá na base aérea. Então, sem dúvida nenhuma, somos favoráveis e parabenizamos por essa iniciativa.
Obrigado, Geli.
Discutindo.
Na discussão, o vereador Pastor Elias.
Eu quero também dar meus parabéns aqui à nobre colega, vereadora Thaís, por lembrar a doutora Trícia. A Trícia, como vocês já disseram, e já esteve comigo em várias reuniões nos bairros, ela tem um carinho muito especial pela população de Anápolis. Merecido o título a doutora Trícia, viu, Thaís? Parabéns por você lembrar dela. E tem meu voto, sim. Obrigado, senhor presidente.
O projeto está em votação. Vereador Américo.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lisieiro Zé Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Acerda.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereadora Professor Geli.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto da vice-presidente da casa.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Proclamando resultado, com 18 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Senhor presidente, ainda em primeira votação, projeto de lei ordinária 055 de 2015, de autoria do vereador Jackson Charles, que dá nova redação à lei 3.294, de 16 de junho de 2008, com emenda substitutiva que revoga a Lei Municipal 3.294, 16 de junho de 2018, que dispõe sobre a vedação de instalação de bancas, quiosques e similares nos lugares que mencione e dá outras providências. Constituição, Justiça, Urbanismo, Finanças, favoráveis à emenda substitutiva.
Antes de colocar o projeto em discussão, quero que explicar aos novos pares o teor desse projeto, que eu acho que é o projeto mais antigo tramitando aqui na Câmara. O protocolo dele é de 10 de abril de 2015. Então, estamos tramitando esse projeto aqui há mais de 3 anos. Houve um debate intenso sobre ele, no mandato passado, neste mandato também. E ele quer revogar, em resumo, a Lei 3.294 de 2008. A Lei 3.294 tem o seguinte teor. Fica expressamente proibido novas permissões para instalação de bancas, quiosques e similares nas praças, ilhas e canteiros. Então, a lei de 2008 trata exatamente, tem mais dois artigos aqui que são relevantes, mas fala exatamente isso. Fica expressamente proibido novas permissões para instalação de bancas, quiosques e similares nas praças, ilhas e canteiros da cidade de Anápolis. Então, o projeto houve aqui uma longa tramitação, com várias emendas, vários substitutivos, e nos termos do regimento nós vamos pôr deliberação. O último substitutivo apresentado foi apresentado agora dia 8 de março de 2018 pelo autor do projeto, vereador Jackson Charles, que tem o seguinte teor.
revoga a Lei Municipal 3.294, 16 de junho de 2008. Basicamente, fala apenas isso. Revogando essa lei e deixando a regulamentação da matéria ao Código de Posturas, conforme foi aprovado a casa em 2012. Então, em resumo, agora o que vai ser apreciado pelos senhores e senhoras vereadores é um substitutivo ao projeto de lei original, que tem o seguinte teor. Artigo 1º. Fica revogado a Lei Municipal 3.294, de 16 de junho de 2018, que dispõe sobre a vedação de instalação de bancas, quiosques similares nos lugares que mencionam outras providências. Então, vamos pôr em apreciação do plenário o substitutivo que foi apresentado pelo vereador Jacques em março agora e teve aprovação da Comissão de Justiça da Ação no parecer agora em maio. Então, o relator, vereadora Thaís Souza. Então, vamos pôr em apreciação o substitutivo.
Discutindo.
Com a palavra, o vereador Jacques Charles.
Hoje tinha que ter um bolo aqui, né, presidente, para poder comemorar a chegada dessa lei no plenário. Uma lei que nós apresentamos há mais de 3 anos nessa casa, estamos debatendo uma lei com 3 artigos e apenas 1 artigo de relevância e demorar 3 anos para ser deliberado. Então, isso aí é bom, serve inclusive de exemplo para os novos vereadores e para a comunidade, no sentido de que nem sempre as coisas caminham com tanta rapidez e fluidez diante das posições contrárias e as favoráveis. Mas, na verdade, a minha motivação dessa lei, ela veio de encontro, presidente, aos conflitos existentes entre a Procuradoria do município e a Postura de Anápolis. As regras já impostas do novo Código de Postura, ela diz que o município pode ceder, obedecendo, é claro, as regras ali também expostas. Já a lei, ela diz que não pode. Então, o que acontece? Hoje nós estamos na Procuradoria, pelo menos, com uns 50 processos parados em função do conflito existente entre uma lei que proíbe a concessão e outra lei que concede a concessão. Então, o viés mais rápido, mais eficaz, até porque não se justifica, nós estamos aí com novos investimentos na cidade, empreendimentos, parques novos. E, no meu entendimento, já que a Procuradoria, ela diz que não pode, significa que o prefeito que conceder vai estar, inclusive, sujeito a estar cometendo uma improbidade administrativa de estar cedendo aquilo que não é da sua competência. Então, eu acredito que essa lei, ela tira essa distorção e oferece, inclusive, para o Poder Executivo, a possibilidade de ceder ou não, sem ter o perigo ou está correndo o risco de estar cometendo improbidade administrativa e também dando oportunidades para aquelas pessoas que querem comercializar os seus produtos, que querem sair da informalidade, que querem se tornar um microempreendedor e, às vezes, fica impedido porque a lei não concede. E observando a importância da lei, dessa necessidade, a gente observa que as coisas vêm ocorrendo aí na cidade, às vezes um vendendo ilegal. Eu penso que é muito melhor você legalizar do que fazer com que faça vistas grossas e as coisas aconteçam de forma ilegal. Eu defendo a legalidade e, por esse motivo, eu estou aqui pedindo aos nobres pares, alguns da legislatura passada, outros da legislatura, que entendam a nossa propositura no sentido de dar sequência, até porque já existe uma lei municipal que trata do assunto. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Está inscrito para discutir o projeto, vereador Geli, vereador Lacerda, Lisier e João da Luz.
Quero discutir também, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na verdade, eu quero fazer aqui até uma menção e parabenizar as comissões. Esse projeto tramita aqui desde 2015 e nós estávamos aqui analisando todo o projeto e, na época, né, o presidente da CCJ e que foi também o relator, foi inclusive o vereador Hamilton Filho, que foi solicitado um parecer da Procuradoria e demonstrou claramente que o Código de Posturas do nosso município, ele não revogava essa lei. Então, mas e aí já Ele poderia ser apresentado um novo projeto, pedindo apenas a revogação dessa lei, que o Código de Postura, no artigo 35, ele descreve exatamente quais são os critérios para se alcançar a permissão para o uso, para o uso aí dos ambulantes, a concessão para os ambulantes. E o artigo 35 do Código de Posturas vem exatamente descrever, portanto, da abertura aí para concessão, né? E, ao mesmo tempo, tinha uma lei anterior, a lei de 2018, que proibia. E, então, 2008, as comissões, de forma muito responsável, trabalharam nesse sentido e devolvendo o projeto ao autor, que apresentou um novo projeto de lei, apenas revogando essa lei, porque ela não está descrita no Código de Postura de 2012, a revogação dessa lei. Então, mostra aí a responsabilidade das comissões, mostrando o trabalho de cada uma delas a seu tempo, né? Mas preservando aí, sem dúvida nenhuma, o trabalho o trabalho nosso como legisladores do município. Parabéns, vereador Hamilton, vereadora Thaís, que foram os relatores na CCJ, também o autor da lei, né, que teve essa sensibilidade ao mesmo tempo de apresentar uma nova lei, todo o processo legislativo da casa, né, que conduziu de forma muito tranquila para que nós pudéssemos chegar hoje aqui e aprovar esse projeto de autoria do vereador Jackson Charles.
Obrigado, Geli. Pessoal, antes de passar para o próximo orador, eu queria só deixar bem claro, no meu entendimento, qual que é o efeito prático dessa lei que nós iremos aprovar hoje. Na realidade, a lei de 2008, ela fala o seguinte no artigo 1º. Fica expressamente proibido novas permissões para instalação de bancos e quiosques similares em praças, ilhas e canteiros. Hoje, o que a postura permite caso haja estendimento? Que se instale na calçada, por exemplo. Se o dono, se o proprietário da loja ou do lote autorizar, a pessoa pode ir lá e instalar alguma coisa na calçada. O que estava vedando? A lei veda hoje, e se for, por exemplo, se chegar na praça, qualquer praça da cidade, pedir a instalação de algo, isso não é autorizado com base nessa lei. Então, por exemplo, vão estar liberando para instalar novos ambulantes, digamos assim, novos vendedores do que for, né? Frutas, churrasquim, em praças, ilhas e canteiros. Em 2008, vedou essa questão e a discussão agora se a gente libera isso de novo ou não. Porque hoje só instala nas calçadas particulares. Que, por exemplo, tem muitos locais, tem chaveiro, tem vendedor de churrasquinho, o cara tem que ir lá no proprietário combinar e pedir autorização para instalar ali na porta daquele estabelecimento. Então, na realidade, é uma discussão complexa, porque as praças, ilhas e canteiros, caso haja autorização, irão chover de pedidos, certamente. Né? Então, é uma situação que temos que estar avaliando. Eu, na verdade, fui nomeado relator desse projeto lá em 2015, até... Fiquei muito tempo com ele lá, solicitei o arquivamento, depois a Comissão de Justiça entendeu por bem retomar a tramitação do mesmo, porque, na realidade, eu, no meu sentir, temos que tomar muito cuidado com essa questão para pulverização de coisas em praças, né, de solicitações para praças, canteiros, ilhas... A ilha, por exemplo, eu tenho muita preocupação, confesso para vocês, porque se tiver uma ilha no meio da por exemplo, geralmente a ilha, você pega, por exemplo, aqui a Avenida Brasil, como você vai instalar algo lá no meio, naquela ilha da Avenida Brasil? Claro que talvez a postura não vai autorizar lá, mas na Avenida Duas Pistas, tem a ilha que fica no meio, pode causar confusão com o trânsito, o pessoal vai parar do lado errado, vai parar na margem do canteiro. Então eu tenho uma preocupação particular a respeito desse projeto, tinha manifestado contrário a ele em outra oportunidade, né, no mandato passado, mas a Comissão de Justiça entendeu por bem, respeita a decisão da comissão de estar revogando essa lei, porque hoje a Procuradoria não autoriza em praças, ilhas e canteiros com base nessa lei. Né, então, só autoriza em calçadas. Então, eu acho que é uma discussão que tem que ser tomada, é uma discussão importante para a cidade. Claro que nesse momento de crise financeira e econômica, é importante termos novos espaços também para pessoas poderem trabalhar, explorar, vender seu churrasquinho, mas só explicando a diferença do que é hoje e com a aprovação da lei vai liberar
em todos esses locais. Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, independente de qualquer coisa, eu quero cumprimentar o vereador Jackson Charles por ter tido aí a percepção. Nós não podemos ficar travados aí eternamente em relação a esses empreendimentos aí, microempreendedores na realidade aí, a maioria deles, microempreendedores individuais, e que não estava tendo a oportunidade mais em lugar nenhum aqui na cidade de Anápolis, nem nos logradouros em relação a praças e canteiros, e nenhum outro lugar para poder montar aí o seu pequeno ganho, uma forma aí de sobrevivência, de sustento. É um assunto que estava praticamente travado e através dessa lei do vereador Jackson Charles, vem reacender esse debate para que a gente precisa avançar no sentido de estar dando oportunidade para as pessoas aqui na cidade de Anápolis que estavam aí praticamente travadas. Só que essa situação trazida pelo presidente Hamilton agora nos deixa aí com a pulga atrás da orelha. Porque eu lembro que quando nós fizemos aqui a revitalização do Código de Postura, nós tivemos aqui quase uma página inteira de relação. Nós tivemos quase uma página inteira de uma relação de leis que o Código de Postura revogou naquela ocasião. E talvez tenha sido por isso, colocado agora pelo presidente Hamilton, que o próprio Código de Postura não tenha revogado essa lei naquela época, justamente para poder preservar os canteiros e praça. Porque pelo que foi colocado agora, se nós revogarmos a lei, está praticamente liberando para poder montar. Então precisava ser esclarecido. Eu sou a favor de que tem que avançar, mas, por outro lado, nós não podemos deixar aí os nossos logradouros públicos aí, canteiros, praça, totalmente vulnerável a qualquer um que queira instalar ali o seu empreendimento. Pois não, uma parte a Vossa Excelência.
Vereador, pode tirar a pulga de trás da orelha? E se o senhor ler o Código de Postura ao pé da letra, as regras para se conceder qualquer espaço público está contidas nela. Não será liberado aleatoriamente. As regras estão dentro do Código de Postura. Esta lei, o problema dessa lei, ela cria um conflito entre a Procuradoria e a Postura, porque a Procuradoria tem um entendimento que, se existe uma lei que proíbe, o Código de Postura se torna sem efeito quando ele libera. Agora, a liberação, ela é feita de forma ordenada, de forma, basta o senhor ver, com carinho, o Código de Postura, vai ver que a coisa não é tão aleatória como foi colocada pelo vereador Hamilton e agora a preocupação do senhor. Portanto, pode tirar a pulga atrás da orelha que não há essa preocupação. Obrigado.
Não, de qualquer forma, eu concordo com Vossa Excelência que nós temos que avançar em dar oportunidade para as pessoas empreender aqui na cidade de Anápolis, seja através de um quiosque ou de uma grande empresa que vai gerar emprego e renda. Eu acho que nós temos que realmente facilitar para que as pessoas defendam aí o seu pão de cada dia. Agora, obviamente, temos que preservar aí os logradouros públicos que são comuns aí a todos os cidadãos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Na palavra, vereador Dizeu Zé Borges.
Obrigado, senhor presidente. Só esclarecendo, o senhor já foi contemplado aí grandemente pela palavra de Vossa Excelência, né? Mas é uma coisa que é interessante. A época dessa lei, mas não somente por conta da lei, estive na postura, defendendo aí, levando aí as intenções de amigos nossos que pretendiam instalar em alguma praça. E havia um problema de interpretação, vereador. O complicado é isso. A lei, a intenção do legislador à época, era de que não se permitiria instalação de quiosques e afins aonde a praça já estivesse constituída, ou seja, no Parque Ipiranga não seria colocado mais, né? Mas essa interpretação ficou generalizada para todas as praças. Uma praça nova não só é interessante, como é benéfico para a população, né? A pessoa está fazendo ali seu exercício, está fazendo sua caminhada, quer tomar um refrigerante, alguma coisa, uma água, tem que ter onde adquirir, sim. Então, temos que... Mas como a interpretação dava esse problema, né? Ficou sobrestado todos os outros empreendimentos. Ninguém mais poderia instalar em qualquer praça que fosse, uma praça nova. Parque lá da Jaiara, agora, por exemplo, vai necessitar desse dispositivo para atender a comunidade. E outras tantas que seguramente serão criadas aí pelo município. Então é interessante a interpretação da lei e essa revogação aí, como disse o vereador Lacerda, eu acho que não está pronto e acabado. A discussão deve prevalecer, analisar aí o Código de Postura, para que tenhamos aí uma cidade enxuta, né, com os equipamentos atendendo a contento, mas não em exagero. É isso por enquanto, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizer. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de parabenizar o autor, vereador Jackson Charles, por essa iniciativa de democratizar os espaços públicos. Realmente é necessário que os empreendedores tenham essa oportunidade. E é claro que eu já tinha percebido essa incoerência. O cidadão tem ali a oportunidade de protocolar no rápido o pedido de utilizar um espaço, tanto em praças, locais públicos. Ele protocola, mas a resposta sem essa permissão aí, ela já é automática. A procuradoria vai vedar a utilização dos espaços. E essa lei agora vem dar a oportunidade de ser analisado o pedido do cidadão. Então, com a perspectiva de ser atendido, né? Porque se já tem uma lei que proíbe, que veda, tira a liberdade total, eu acho que o rapto não tinha nem que receber quando chega ali, mas o rapto recebe todos os pedidos. Então, eu acho que é constitucional. Você dá o direito de ir, de análise. É claro que os critérios vão ser obedecidos de acordo com o código e a procuradoria. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui dizer ao Jackson Charles, meu amigo, que eu fico feliz já, que antes tarde do que nunca, né? E retornou a discussão dessa questão dos quiosques em nossos parques da cidade. Mas muito me traz a preocupação, Jacques. Eu sei que tem as normas que vão ser seguidas e agora, tendo mudado a questão da lei e dando direito de fazer, porque todo mundo precisa trabalhar, é necessário mesmo, mas me traz preocupação. E até perguntei aqui ao presidente, que nós temos muitos quiosques já instalados, antigos. A pessoa não funciona, não toca o quiosque. Aí já fiquei sabendo, tentei descobrir. A pessoa que tem a concessão, ele aluga ou vai alugar, que negócio é esse? Aí não funciona, vira aquele negócio dos parques. Não dá para entender essa situação do que eu vi lá no Parque de JK. Hoje é usuário de droga, é aquela bagunça danada. Aqui no Planetário, do mesmo jeito. Então eu creio, Jacques, que vai vir na hora certa a discussão que vai ser feita. E eu sei que dentro do código da postura que existem, as normas serão aplicadas para aquelas pessoas, Américo, que querem se instalar e que têm a condição de instalar. Né? Como é que seja feito numa situação eficaz para não trazer transtorno para a nossa cidade? Isso sim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias.
Discutindo,
presidente. Na discussão, o vereador Gomide.
Presidente, às vezes a gente consegue colocar a responsabilidade em cima da lei. E às vezes a gente fica dizendo que a lei está certa, a lei está errada. Eu, no meu entendimento, se o código de postura foi aprovado depois da lei, obviamente o código de postura no debate contemplou aquilo que estava na lei de 2008, porque o código de postura foi aprovado em 2012. Então não tem nenhum equívoco. Essa lei de 2008 é uma lei ainda do governo Pedro Sayum. Mas eu me lembro muito bem desse debate, que nós tínhamos, naquele momento, uma abordagem e os vários pedidos dentro da prefeitura para quiosques, bancas, né, várias solicitações de ambulantes que pudessem instalar nas praças, nas ruas e nas vias principais. E por isso que no final do mandato do prefeito Pedro Sayum, ele colocou essa lei. Já era, eu me lembro, 2008, já naquele final do mandato. Depois disso, nós tivemos aí o Código de Postura sendo discutido nessa casa. Então, eu entendo que houve entendimento. Aí, a Procuradoria não entende. Quer dizer, eu percebo que a preocupação nossa deva ser, com que realmente a administração tem pulso de não apenas interpretar a lei, mas de poder fazer cumprir a lei. Hoje, se nós temos essa lei, da forma como ela está, o que nós estamos vendo na cidade hoje, especificamente, você vai no Parque Ipiranga, as pessoas estão em cima da calçada, aliás, em cima do asfalto, não é nem da calçada, vendendo ali sem qualquer constrangimento. Sem qualquer constrangimento. A barraca está montada no asfalto. Isso estou falando num parque. Mas eu não tenho dúvida que hoje
está assim, praticamente liberado, sem a licença da prefeitura, mas não tem qualquer tipo de fiscalização. A fiscalização é mínima hoje. Isso com essa lei. Então, o que nós estamos falando? É que não é a culpa da lei. Não é porque vai escrever ou vai tirar que vai mudar. O que eu entendo aí é que a atitude da administração em fiscalizar, olhar realmente qual que é o lugar que pode ser estabelecido algum tipo de microempreendedor, se é o churrasquinho, se é vender o coco ali, tal, se, tudo bem. Como que está sendo feito esse tipo de trabalho ali dentro da prefeitura? É isso que vai diferenciar se nós vamos ter esse avanço em relação a uma desorganização, como nós já estamos percebendo nesse momento. Então, eu entendo o questionamento aqui da lei, mas entendo que nós estamos faltando nesse momento, através da prefeitura, uma motivação mais de fiscalização e de critério nessa colocação dessas bancas em nossa cidade.
A matéria, discussão encerrada. A matéria está em votação. Substitutivo apresentado pelo vereador Jackson Charles. Os contrários, manifestem. Por unanimidade dos presentes, o substitutivo está aprovado. Palavra, secretária.
Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli, a ser entregue à diretora Flávia Fernanda de Souza Silva, à professora de AE Eulina de Fátima Lourenço Faria, à intérprete Keira Romero Martins, à professora Eliane Aparecida de Oliveira Freire e seus alunos do terceiro ano da Escola Municipal Professor Ernest Rieger, pelo exemplo de inclusão social. Decidir aprender a língua brasileira de sinais Libras para comunicar melhor com uma colega que é surda. E assim ajudaram a fazer com que ela se sentisse mais acolhida na unidade escolar.
A moção está em discussão. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimento do vereador João da Luz solicitando a realização de sessão solene para comemorar o Dia Internacional da Família, a ser realizada no dia 29 de maio de 2018, às 19 horas. Requerimento do vereador Fernando Paiva solicitando à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a Operação Tapa Buracos na Avenida Fernando Costa, 1265. Vereador Fernando Paiva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando Operação Tapa Buracos na Rua Antônio Carlos Pereira, no Setor Sul. Vereador Fernando Paiva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a Operação Tapa Buracos na Estrada para a Igrejinha, Estrada Principal, no bairro Vila São Vicente. Vereador Fernando Paiva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando operação de tapa-buracos na Avenida Ferroviária, no Jardim Arco Verde. Passo para o vereador Fernando Paiva para continuar a leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Antônio Roberto Gomide, que requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Serviço de Roçagem, na Avenida Ana Jacinta, quadra V, lote 6, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Antônio Roberto Gomide, que requer junto à Diretoria de Iluminação, reposição de lâmpadas em postes na Rua 7 de Setembro, quadra 23, lote 10, no bairro Alvorada, no poste número 022-714-61. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer junto à Diretoria Municipal de Iluminação, reposição de lâmpada em poste na Rua Uruguai, quadra 13, lote 18, bairro Boa Vista, poste número 027-76-41. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na Rua Propício de Pina, quadra F, lote 4, no bairro Parque Michel. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, divisão de iluminação, serviço de troca de lâmpadas nos postes 623-693-37, na rua Calixto Abrão, quadra 15, lote 19, bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos em toda a extensão do bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Barão de Cotegipe, esquina com rua Siqueira Leite, no bairro Dom Pedro II. Requerimento do vereador Deusmar Japão, requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua Professor Salvador Santos, lote 5, quadra HC2, localizado no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua Professor Salvador Santos, esquina com rua 12, no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de desentupimento de boca de lobo na rua Toniel Mota, quadra 16, lote 23, Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua 12, quadra 15, lote 7, Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Conde Afonso Celso, quadra 14, lote 3, Dom Pedro II. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à CMTT, reposição de placa indicativa de contramão na rua 6A, número 39, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de patrulhamento por toda a extensão do Vale das Brisas, próximo ao Leblon. Requerimento do vereador João da Luz, requer junto à Secretaria de Obras, troca de reator do poste 060898-10150 na rua João Evangelista de Menezes, quadra 4, lote 34, residencial Itatiaia. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente a efetivação da construção de um ecoponto que contemple o bairro Anápolis City. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente seja retirado um angico morto na avenida L1 entre as quadras 28 e 29, bairro Jardim Europa. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à requer ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de uma praça em uma área pública inutilizada na avenida L1 ao lado da quadra 29 no bairro Jardim Europa. Requerimento do vereador João da Luz, requer junto à Secretaria de Obras reparos na iluminação pública, troca de lâmpadas, no poste 060898-10150, na rua João Evangelista de Menezes, quadra 4, lote 34, no residencial Itatiaia. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de troca de lâmpada no endereço abaixo. Avenida Dom Prudêncio, número 42, no Jundiaí, com o poste número 212-459-40. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, troca de lâmpadas na rua 27, 4G, lote 1, Chacras Americanas, os postes número 230-471-48, 016-642-81. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Obras, troca de lâmpadas na Avenida Contorno, quadra 29, em frente ao lote 7, no bairro Arco Verde. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpadas dos refletores da quadra esportiva da Escola Municipal Napolino Silvério de Faria, situada à rua Iago Rodrigues Moreira, quadra 43, lote 6, no Parque Calistópolis. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente serviço de roçagem e limpeza em frente ao novo presídio de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na rua 2, esquina com a rua 7, quadra 10, lote 8, bairro Eldorado. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na rua Maciel R. de Paiva, quadra 44, lote 1, bairro Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na rua das Araras, quadra 5, lote 17, bairro Lago dos Buritis. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de troca de lâmpada na Avenida Contorno, quadra 29, lote 5, poste 006-594-59, no bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida A, esquina com a Avenida Brasil Norte, em frente à farmácia JK, ao lado do Banco Itaú, no bairro Cidade Jardim. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, requerimento solicitando serviço de tapa-buraco na rua Itaú Sul, na quadra 28, lote 367, e quadra 26, lote 345, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer a Secretaria de Obras, serviço tapa-buraco na rua Tapajós, em frente ao número 253, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, estudo para revitalização da Praça João Miranda, situada entre as ruas Oscar Niemeyer, rua Jonas Duarte e rua T, no bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador não está. Jean também não está. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações. Já inscrito o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui pelas comunicações comunicar a todos que estão nos ouvindo que hoje, às 4 da manhã, faleceu em nossa cidade o pastor Olívio José Moreira. Ele que desde 1968 fazia parte da nossa igreja, como servo de Deus, um homem de uma conduta muito linda. E aprove a Deus hoje, às 4 da manhã, Deus o recolheu. E ele está sendo velado ali na funerária na Serpos, e seu sepultamento será às 16 horas. Às 2 horas teremos um culto fúnebre. Então convido a todos que são amigos, que foram amigos do pastor Olívio, há 37 dias internado no Hospital Evangelho. Mas hoje, né, ele fez como o apóstolo Paulo, combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. Então, são esse meu comunicado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Não havendo um dos assuntos a ser tratado, a presença de Deus foi encerrada a plena sessão e com a conta para amanhã em horário regimental.